sob a proteção de Deus e havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 8 de fevereiro de 2023. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da ata anterior.
Ata eletrônica da primeira sessão ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura. Identificação básica. Tipo de sessão. Sessão ordinária. Abertura. 7 de fevereiro de 2023, às 9h22. Encerramento. 7 de fevereiro de 2023, às 13h06.
Coloca a ata em discussão. Não havendo manifestação, declaro aprovada a ata da sessão anterior.
Jorge, eu não estive presente na sessão de ontem, eu quero me abster da ata, viu?
Ok. A pedido da vereadora Simone Ribeiro, a senhora Marilda de Cássia Castro fazerá parte da tribuna livre. A senhora tem o tempo que necessitar para falar. A senhora pode seguir aqui na frente, por favor. A vereadora tinha pedido 5 minutos, 3, 5 minutos, mas a senhora tem até 10 minutos regimentalmente para fazer uso, tá?
Bom dia a todas e a todos. Cumprimento senhores e senhoras vereadoras, a Câmara de Vereadores do município de Formosa, Goiás. Eu venho aqui hoje falar sobre um assunto, né, que é um assunto bastante, às vezes, polêmico, mas, porém, é um assunto que todos e todos nós sabemos, que é o ciclo gravídico puerperal. O que significa isso, né? Todas e todos nós passamos, com certeza, pelo útero da nossa mãe, certo? Todas e todos nós. E isso quer dizer que nós fomos gestados, gestadas, né? Cuidados, cuidadas, e por isso nós estamos aqui. E fomos muito bem cuidadas. O que nós desejamos, quando nós temos, né, já duas leis aqui, no Goiás, tá? Eu sou de Brasília, na verdade sou de São Paulo, estou morando agora em Brasília, Distrito Federal, mas sou também presidente da Associação de Doulas do Distrito Federal e em torno, né? Mas vindo aqui, falando de Goiás, nós temos duas leis já em Goiás, a 20.072, de 9 de maio de 2018, e temos a lei 21.078, de 8 de setembro de 2021. Ela fala sobre o nosso trabalho, o trabalho da doula. Quem é a doula? A doula, ela é uma mulher treinada, leiga, né, que a gente fala treinada para acompanhar todo um ciclo gravídico puerperal. Então, nós acompanhamos a pessoa grávida desde a sua gestação até a amamentação, né, que a gente fala o pós-parto e amamentação. E o que, que isso tem a ver com o que nós estamos trazendo hoje? Nós temos acompanhado ainda, né, esse assunto e uma certa dificuldade em que as pessoas ainda estão deixando para depois esse assunto. Tá? O assunto ciclo gravídico puerperal, ele é um assunto que nós deveríamos estar falando do café da manhã até o jantar e ainda sonhar com ele. Porque ele faz parte do quê? Da preservação da nossa espécie, né? É um momento todo em que nós vamos receber as novas vidas. E para isso nós precisamos parar pelo menos uma vez no ano, né? Que é o que nós estamos propondo, parar e pensar como é que nós estamos cuidando das grávidas. Como é que nós estamos cuidando do trabalho de parto, do parto? Como é que nós estamos cuidando desse nascimento, dessa recepção da criança, né? Das crianças que vêm para o mundo todos os dias, todos os momentos, né? E como é que nós estamos cuidando dessa puérpera que, por vezes, tem depressão pós-parto, psicose puerperal e dificuldades, né, na amamentação. Amamentar não é instintivo. Amamentar, a gente aprende a amamentar, tá? E isso tem todo um trabalho. Nós, como doulas, né, que trouxemos esta proposta de lei, né, o CPL, nós, como doulas, nós estamos aqui para dizer o seguinte: vamos parar e olhar, tá? Não temos crítica, não temos embate, nós temos parceria entre todas as pessoas. Todas e todos nós estamos aprendendo. Eu mesma tomei conta, tomei ciência desse assunto, né? Eu, no alto dos meus hoje 61 anos, eu tomei ciência desse assunto aos 42 anos, quando eu cheguei em Brasília, tá? Que eu fui diretora das equipes das penitenciárias do DF e eu me descobri lá na colmeia com grávidas e crianças. Foi aí que eu falei: nossa, eu nunca tinha pensado nisso. E eu já tinha, pelo menos, caminhado no serviço de saúde por pelo menos 20 anos. Tá? Então, não é um assunto nem para nós dentro da saúde. A partir daí, nós estamos cada vez mais, né, dentro da Câmara também do Distrito Federal, da Câmara Federal, e estamos hoje aqui, né, com essa honra de falar para todos e todos vocês. Tá? Solicitando que apoio para que vire realmente lei, que a gente pare uma semana, né? O mesmo PL nós já apresentamos na Câmara também do Distrito Federal, ele já existe em outros estados e municípios do Brasil, tá? Então, nós estamos trazendo isso. E com toda também a nossa colaboração, tá? Não é um PL que a gente deixa, uma lei que a gente deixa, não. Estamos aí empenhadas também nesse propósito de estarmos juntas e juntos nessa caminhada, né, de receber melhor, né, cuidar das grávidas e receber melhor os bebês, em todas as possibilidades de acesso, tá? Tanto no serviço público, quanto no privado, conveniado, estamos sempre ali nesse trabalho, tá, ok? Isso, e eu fico à disposição para qualquer pergunta.
Senhor presidente? Oi, tá ouvindo?
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda. Evailton.
Está ouvindo, Evailton?
Tá, sim.
Ok. Bom dia. Oi. Testando. Oi. Agora foi. Bom dia, doutora Marilda. Satisfação falar com a senhora. Sou a delegada Fernanda. Sou uma entusiasta da proteção, defesa das mulheres, crianças e adolescentes. Então, desde já, parabenizo o trabalho da senhora, o trabalho de toda a Associação de Doulas. Esse que ainda é um tema relativamente novo, muito embora desde os primórdios da humanidade exista essa profissão, essa função de um auxiliar para a mulher que está em situação de trabalho de parto, no parto e no pós-parto também. Mas, a cada dia que passa, se faz necessário a gente avançar tanto no cuidado, né, na humanização, no cuidado com as grávidas, com os recém-nascidos, e também nessa discussão para com a sociedade. A gente precisa lembrar as pessoas a importância de que cada um faça a sua parte na proteção, no cuidado, no carinho para com as nossas mulheres em situação gestacional e também as crianças que acabaram de nascer e estão em fase de desenvolvimento. Então, parabenizo a vereadora Simone Ribeiro por essa propositura a respeito dessa semana, e não poderia ter vindo a semana, deixa eu pegar aqui certinho, Semana Municipal de Apoio e Conscientização sobre o Parto e Nascimento Respeitosos do município de Formosa. Não poderia ter vindo em boa hora, não foi uma coincidência muito feliz do destino que eu tenha colocado e seja lido exatamente hoje um projeto de lei também que dispõe sobre a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. A gente tem recebido relatos, infelizmente, às vezes por desconhecimento, por burocracias, da dificuldade de acesso a essas profissionais para que elas possam exercer essa nobre função e acompanhar as gestantes no período no trabalho de parto, principalmente em instituições hospitalares. Então, nós queremos, através dessa lei, e já pedindo desde já o apoio também de vocês, da associação, queremos que isso que já é, por óbvio, um direito, seja previsto na lei para que a gente possa garantir cada vez mais o acesso às mulheres, a essas profissionais, a profissionais como a senhora, que cuidam, que trabalham, que estão empenhadas, imbuídas desses bons propósitos, de estar presentes e auxiliando este, que é o momento mais maravilhoso na vida de uma mulher, que é o momento onde ela vai dar à luz ao seu tão esperado filho. Então, parabenizo mais uma vez, conte conosco nessa semana, nessas atuações, e trago também aqui a felicidade, a feliz coincidência de estar colocando também em discussão e esperando desde já o apoio de todos os colegas vereadores nessa pauta, para que seja também garantido, através de uma lei municipal, a presença dessas doulas junto às mulheres nesse trabalho, desde o início do trabalho de parto até o pós-parto imediato. Obrigada.
Muito grata. Eu fico muito feliz, né, que cada vez mais, né, a gente entre, mesmo legalmente, né? Nós estamos solicitando essa entrada legal que a mulher tem direito, né? Então, ela tem direito à doulagem. Nós já temos essa lei, né, estadual, desde 2018, confirmada em 2020, né, que faltava isso, colocar nos municípios. A gente tem, agora eu estou indo, inclusive, seguindo para Alto Paraíso, né, daqui vou até Alto Paraíso, que é um outro município, para uma reunião lá, também para regulamentar. É importante regulamentar as leis estaduais nos municípios, tá? Ter uma regulamentação, os termos, etc.
Para que não restem dúvidas, né, de esse que é um direito fundamental das mulheres. Parabéns mais uma vez.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Simone Ribeiro.
Bom dia a todos que nos assistem, a todos presentes, a todas as doulas em especial. Temos uma representante, inclusive, da Alemanha, com a sua filhinha. E a Marilda, sempre muito clara em suas falas em relação a algo que você domina tanto. Para mim é uma grata satisfação estar aqui nesse lugar para mais uma propositura tão sensível e que, de fato, a gente tem construído juntas um apoio a essa causa que na cidade de Formosa ainda estava adormecida. Tendo em vista o projeto, meu projeto GAC, Gerar, Amar e Cuidar, que a Cris está aqui, já foi até homenageada aqui, né? Ela trouxe essa perspectiva do gravídico puerperal, que é algo que realmente a gente precisa estar atento. E aí aqui, enquanto vereadora, a gente aliançou aí essa parceria. E eu só tenho a agradecer a vocês, como a gente tem dito, é uma construção. Hoje a vereadora vai propor essa lei, mas a gente já tinha conversado que seria uma construção. Primeiramente, o primeiro passo é levar a consciência do que é a doula, o trabalho da doulagem, a importância dessa parceria, né, das doulas com o serviço médico, com as enfermeiras, e é um processo. Então, a gente apresentaria essa lei municipal, mas, no entanto, a gente está aqui para unir forças e eu acredito que, instituindo essa semana municipal para que traga mais clareza sobre a importância desse trabalho e vinculado também com a lei municipal, a gente só tende a abraçar a causa. Quero agradecer aí ao presidente dessa casa por ter aberto essa oportunidade e dizer que essa Câmara Municipal, fala em nome de todos os vereadores, né, que eu acredito que abraçarão também a causa, contem sempre com a vereadora Simone Ribeiro, estamos juntas aí o tempo inteiro em ações. Gostaria que você falasse, Marilda, sobre a formação, inclusive, em parceria que a gente tem com o IFG. Gratidão, presidente.
E, inclusive, assim, né, essa parceria ela surge aqui em Formosa, tá? A parceria com o Instituto Federal do Goiás, ela surge numa conversa para fortalecer o trabalho da doula. Não é só da doula, tá? Quando eu falo da doula, também eu falo da enfermeira obstetra, falo da fisioterapeuta, falo da psicóloga perinatal, fisioterapeuta também pélvica, né? É todo um grupo de profissionais para o bem-estar dessa grávida durante todo o seu ciclo gravídico puerperal. E nós temos, então, a partir do ano passado, elaboramos um projeto junto com o Instituto Federal do Goiás e conseguimos fazer um projeto multicamp. Esse projeto hoje, ele é um projeto que cuida Formosa. Tem o curso aqui em Formosa para 20 vagas, né? Então a gente tem mais duas turmas, tá? Aqui 20 mais 20, então nós vamos povoar Formosa de doulas. Isso é muito importante porque eu acredito que toda mulher deve participar do curso de doula. E nós temos, então, Formosa, Águas Lindas, onde vai acontecer a formatura nesse próximo dia 11. Estão todas e todos convidados, tá? É o campus que organiza e administra esse curso. Também temos em Valparaíso e Lusiânia. Então, nós atuamos, né, como eu disse, no Distrito Federal e também na RIDE, né, que é um entorno que tem tudo a ver com o nosso trabalho lá do DF, né, que trocamos essas informações.
Senhor presidente, o vereador suplente Clésio, parabéns aí pelo tema, muito importante. Parabéns, vereador Simone Ribeiro, por trazer esse tema aqui para nós. Eu estou olhando aqui, né, que vocês cuidam, né, durante a gravidez, no parto e pós-parto. Isso é importante. Parabéns mesmo pela fala, né, e continue seu trabalho e pode contar com o vereador suplente Clésio para o que deve é. Muito obrigado.
Muito grata. Eu queria dizer assim, que também, né, dentro da sua fala, seu vereador, nós também cuidamos da família, dos amigos. Então, nós formamos uma chamada hoje, né, que veio da doulagem, que chama Rede de Apoio. Tá? Porque nós não é só a grávida que precisa estar, tá, né, mas toda a rede de apoio dela, inclusive no pós-parto, que nós achamos isso primordial. Toda a comunidade deve cuidar, né, não só aquela pessoa que pariu, né?
Parabéns.
Com a palavra, a vereadora Kátia Rodrigues.
Senhor presidente, muito obrigada. Bom dia a todos. Bom dia, público presente que nos assiste. Bom dia, doutora. Eu tive uma experiência, um primeiro contato com as doulas num projeto da Lego Ativa, que era um projeto do deputado Lissauer, enquanto presidente da Assembleia Legislativa, e ele, dentro da Lego Ativa, que é um programa que leva serviços às cidades, ele trouxe para o Nordeste Goiano, incluiu, e a que eu participei foi em Alto Paraíso, o serviço das doulas. Ele, na verdade, esse primeiro contato foi de trazer a consciência, né, para as pessoas do que se trata a doula, porque alguns confundem, né? A doula, será que é a parteira? Será que é aquela que fazia os partos antigamente? Então, a gente chama ela na hora que vai o bebê vai estar para nascer e tal. Então, havia essa desinformação ou ausência de informação. Então, achei muito bacana o deputado ter trazido, inserido dentro do programa Lego Ativa, essa questão das doulas, porque dentro das reuniões e dentro do projeto, elas visitavam as cidades junto com o projeto e traziam a consciência do trabalho importantíssimo que são as doulas. Eu, particularmente, não conhecia. E, consciente disso, desse trabalho, eu vi que na advocacia, eu sou advogada há 12 anos, na advocacia já existe uma especialização, advogadas especializadas em fazer a defesa de mulheres grávidas que, por um motivo ou outro, sofreram violência durante o parto, ou no pós-parto, ou mesmo no acompanhamento gestacional. E isso inclui também um conhecimento sobre o trabalho das doulas. Então, assim, quanto mais você conhece, mais você busca saber, você vai vendo que não é um fato simples e isolado o trabalho da doula. Ela está inserida dentro de um ecossistema que gira em torno da mulher grávida. Então, não é apenas a gravidez, não é apenas o parto, não é apenas o trabalho de pós-parto, é tudo que está em volta. É a família, são os profissionais que atendem, é o acompanhamento gestacional. E o que que ampara? O que que ampara, né, esse trabalho? O que que ampara os direitos da mulher? É justamente as leis. Então, já existem no nosso estado leis que também amparam, né, esse trabalho, e isso está cada vez mais comum, está trazendo consciência para a população da importância desse trabalho, porque o fator gravidez ele não acontece apenas fisicamente, mas acontece também emocionalmente, espiritualmente, e a mente da mulher grávida, ela funciona de um formato que só funciona na gestação. E isso também a gente aprende na advocacia. E isso também faz parte de tese de defesa de violência sofrida por mulheres grávidas. Então, estudei um pouco, né, também estou preparada para fazer essas defesas, se caso for necessário, né, acho que aqui, não conheço, num raio aqui de 500 quilômetros, não tem nenhuma advocacia especializada desse trabalho. Mas eu conheci uma colega advogada que, inclusive, acompanhou o projeto na época, e ela me trouxe à luz das leis, quais são as defesas, quais são as teses, o que mais acontece, o que é mais comum. Então, parabéns, quero parabenizar a vereadora Simone Ribeiro por trazer a baila, a pauta, uma pauta importantíssima, e muito obrigada, senhora, por estar aqui.
Presidente,
com a palavra, vereador Conde Paiva.
Bom dia, senhora, né? Prazer ter essas questões aqui junto, né, à vida. Isso salva vidas, né? Eu tenho uma preocupação muito grande, porque na eleição agora, próxima passada, para presidente, né, se foi falado muito na liberação do aborto, tá? E aqui é falando o contrário, né, que é a salvação dos nossos filhos, né? As duas trabalhando para que a mãe seja realmente ter a acompanhação que ela precise. Isso é ótimo, maravilhoso. Eu tenho muito medo dessa lei do aborto, porque muitas, eles falam em defesa da mulher e às vezes estão prejudicando uma mulher. Quando se facilita um aborto de uma moça de 17, 18 anos, sei lá por que motivo, é facilitado e ela perde o negócio, e mais na frente ela vai lembrar que ela concedeu uma morte. Deixou uma criança morrer. Que é muito grave, né? Quando você perde um filho, né? Eu tenho minha mãe, nós já perdemos dois irmãos. A minha mãe, quando ela no dia, ela ficava toda tranquila, né? Mas ela passava ali um, dois meses sem nem conversar com a gente direito. A gente dando aquele maior apoio. Já na certa idade, nós já estamos na certa idade. Eu sou filho caçula, mas tenho 60 anos. Minha mãe tem 90. Então, quando aparecem umas coisas desse tipo, assim, que a senhora está indo a todos os lugares pedindo um apoio, né? Depender de aqui do vereador também puder ajudar, junto com todos os vereadores aqui, que nós estamos a favor da vida, né? Não a favor de propósitos, que às vezes, muitas, eu tenho medo do aborto, é porque assim, às vezes a pessoa, eu vou acabar com o meu corpinho, se eu tiver um filho aí, que vou ter que dar de mamar e não sei o quê, eu tenho muito medo. Se proibido já está acontecendo, imagina se tiver muitas facilitações para isso, né? Eu sou de igreja, mas não por isso, né? Eu amo o ser humano, né? Amo minha cidade e quero parabenizar junto a Simone, que trouxe o deputado que está te ajudando, para que não largue. É aumente mais. Coloque a questão do aborto junto para que os nossos jovens, porque quem vai fazer aborto agora é os jovens. Porque é a geração que está aí, né? De 18 a 30 anos, tudo é jovem. Essa classe está muito solta, achando que está muito maravilha, que ela vai ser a vida toda. E a gente não tem coisa melhor no mundo que ter um filho, ter um neto. São coisas maravilhosas que Deus nos dá. E com pessoas como você e a Simone, que trouxe você aqui para é uma bênção. Faça isso, tenha força, não pare e nos ajude. O ser humano a ser humanos, com educação, disciplina. Obrigado.
Muito grata. Eu só queria fazer uma intervenção, pode ser? Em relação, né, às duas falas, né, em relação à violência. No curso de doula, né, que nós instituímos, nós temos, né, hoje um grupo até de advogadas doulas. Tá? Isso mudou bastante lá no Distrito Federal, até as questões de guarda das crianças, né, os divórcios, etc. e tal, mudou bastante, porque elas se especializaram mais a partir do curso de doula, porque é algo que as pessoas não têm muito, né, essa noção. Então, nós contamos muito com a sua colaboração, inclusive nos nossos cursos, porque nós, no curso, nós trazemos violência doméstica, violência de raça, violência de gênero e violência obstétrica. Então, tudo isso é tratado dentro do curso, dentro das políticas públicas. Por quê? Porque nós temos políticas para tudo isso que a gente está falando. Existem legislações, existe tudo, né? Inclusive, né, na fala do senhor, eu quero deixar assim que nós temos um projeto que chama Ciranda de Saberes. Para quê? Para levar para criança e jovens, né, adolescentes, o entendimento do que é educação perinatal, tá? Para que as pessoas não engravidem, né, tão cedo quanto nós temos muitas meninas grávidas. Né? Isso é um grande problema, né, social para as meninas, para as crianças que nascem, né? Mas essa questão até que lá na própria Câmara Federal nos trouxeram. Mas vocês, doulas, trabalham com aborto? Não. Nós acolhemos as mulheres em situação de aborto, porque nós temos perdas gestacionais. Elas vão para o hospital e a gente acolhe, como todas as pessoas que a gente acolhe, principalmente nos nossos voluntariados, tá? A profissão doula, ela não é contra nem a favor do aborto. É uma profissão, assim como nenhuma profissão é contra ou a favor de nada. As pessoas, sim, fazem seus movimentos, tá? Nesse momento, eu sou uma instituição. É, exatamente. Aí é fora, tá? Então, nós colocamos bem isso, nós somos associação de doulas ligadas a cuidar das pessoas que decidem levar a sua gestação a termo, tá? E mesmo com as intercorrências no caminho, a gente dá conta disso, porque isso também é ensinado no curso. Muito grata, viu, para vocês.
Com a palavra, vereador Dr. João Batista. Em seguida, o Hermes, o último inscrito, para nós dar continuidade à pauta.
Bom dia, dona Marilda. Como vai? Queria dizer primeiramente que eu não sou contra a ação das doulas, tá? Mesmo como médico, eu entendo a necessidade que a gente tem de ter esse acompanhamento no pré-natal, um acompanhamento que nem sempre o obstetra consegue dar, e eu acredito que vocês, né, com essa proximidade com as famílias, consigam. No pós-parto, né, eu como médico não consegui dar assistência para minha própria esposa no pós-parto, e ela acabou sofrendo com uma depressão pós-parto que eu não tive como lidar, não consegui lidar. A questão da amamentação, a gente sabe, por mais que a gente oriente, por mais que eu esteja lá, que elas venham às consultas comigo, muitas vezes eu preciso encaminhar puérperas para locais onde a gente tem banco de leite, para que elas tenham a orientação necessária, e provavelmente uma atuação mais ativa das doulas na cidade, a gente conseguiria melhorar essa assistência. Mas tem algumas coisas que eu queria saber, né? É por desconhecimento mesmo que eu vou fazer esses questionamentos. Quanto à formação de vocês, até que ponto a senhora, ou há alguma determinação em relação a isso, até que ponto é o limite da atuação da doula, principalmente em ambiente hospitalar? Tá? Então, a gente sabe que o ambiente de um berçário, né? Um berçário, quando a gente tem alguém que não tem o conhecimento técnico adequado, de higienização, de cuidados para se evitar infecções hospitalares, isso pode gerar um certo risco, né? A gente sabe que uma infecção hospitalar dentro do ambiente de berçário pode ser extremamente grave, inclusive ceifar vidas de recém-nascidos. E eu queria saber da questão da formação de vocês. Há um preparo em relação a isso? Uma doula dentro de um centro cirúrgico, por exemplo, ela sabe, tem a preparação, tem na formação dela um preparo para que ela saiba como se portar dentro de um centro cirúrgico, onde ela pode colocar a mão, onde não pode, os cuidados que ela tem que ter antes de fazer qualquer manipulação com o recém-nascido ou com a própria gestante que está ali para ganhar o neném. Há esse preparo na formação de vocês?
Sim. Nós colocamos, inclusive, nas parcerias que nós temos com o IFB e IFG, que a doula é uma mulher leiga. Para nós, ela sabe ler e escrever e tá bom. Não precisa para além disso. Então, é o nível fundamental incompleto. Por quê? Durante o tempo, né, de estudos em relação à doula, nós separamos. A doula, ela é uma profissional do acompanhamento. Ela está, então, pareada com o acompanhante. Está fazendo o trio, né? Uhum. Acompanhante, doula e a grávida, tá? Então, ela é orientada, apesar de que nós temos muitas doulas, enfermeiras, técnicas de enfermagem, fisioterapeutas, né? Nós falamos para elas, quando vocês estão atuando como doula, você é do acompanhamento. Então, nós separamos, isso é dado no curso, através de e-books que nós fizemos, inclusive, né? Organizamos. Ela é colocada lá, olha, é profissional do acompanhamento, assistência, vamos deixar para técnica de enfermagem, enfermeira, médico, pediatra. Então, nós não tocamos no bebê, é proibido a doula tocar no bebê enquanto ele está no ambiente, tá? No ambiente, seja da cirurgia cesariana, né, que é o ambiente do centro cirúrgico, seja no centro obstétrico, seja na sala de parto, né, onde quer que seja. Ela não toca no bebê, ela não segura o bebê, tá? Então, quem vai fazer isso? É a grávida, é o pediatra, e é também o acompanhante. Por quê? Nós temos estudos, né, que dizem o seguinte, quanto mais perto a grávida tiver do seu bebê, e isso é provado numa portaria do Ministério desde 2014, e um estudo até feito, tem até um documentário que fala, né? Primeiro a criança coloniza com o que tem na mãe, e isso já vai protegê-la da colonização, né, do hospital. Então, isso já é até portaria. E nós não temos esse acesso. Isso é falado para a doula. Dentro de um centro cirúrgico, nós estamos sempre atrás de tudo, tá? Isso é colocado também, né? Paramentada, claro. Atrás. Porque o nosso foco é a mulher. Não é nem o bebê e nem a cirurgia que está acontecendo, tá? Então, elas são informadas assim.
Que bom. Eu já tive experiências negativas nesse sentido, mas acho que era uma doula mal orientada.
Então, o que a gente pede, né? Qualquer experiência negativa, entre em contato com a associação. O que nós fazemos? Nós trazemos essa doula, a associação tem um e-book, tá? Que fala sobre todos os procedimentos. Por quê? Na pandemia, nós tivemos que resgatar e fortalecer, né? Todo o que a gente fala, né? Da biossegurança, né? Que a gente fala para elas dentro de um centro obstétrico, sala de parto, precisamos ter.
Eu acho que seria interessante a senhora, aproveitando a oportunidade, visitar o nosso hospital. Hoje é um hospital com uma parte cirúrgica muito restrita, uma sala de parto muito pequena, um ambiente de atendimento e acolhimento das gestantes muito pequeno, mas ele está em processo de ampliação e acredito que logo nós teremos aí um centro cirúrgico, um centro obstétrico grande. E eu acredito sim que tem espaço para a atuação da doula aqui e sejam muito bem-vindas. Com certeza vai trazer muito benefício.
Sim, nós agradecemos muito. Eu visito aqui o hospital de vocês desde 2008, que eu trabalhei já com consultoria aqui para esse município. Uhum. E eu tenho uma história, né, gente, no Goiás. Então, eu acho muito importante também, né, falando nisso, quando as doulas forem entrar para dentro do hospital, isso nós fazemos lá, tá? O Hospital Brasília faz, inclusive, para todas as doulas. E eu também acho que o público faz lá, quando nós vamos para os projetos de voluntariado, ter um treinamento também para as doulas. Falar, olha, aqui é assim, 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 o fluxo é esse, as regras são essas. Porque a gente precisa saber. Quando você sabe o que pode e o que não pode, a gente já se orienta, né? Eu agradeço.
Tá, muito obrigado.
Com a palavra o vereador Hermes Costa.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, novos colegas. Quero aqui parabenizar a vereadora Simone por trazer tão importante tema a discussão nessa casa. Parabéns, Marilda. É muito importante, estava lendo aqui a palavra doula, significa mulher que serve, né? E a gente sabe que são muitas as pessoas que chegam a se engravidar, as mulheres muito novas, pessoas que diversas situações difíceis na vida, né, por diversos motivos, chegam a uma gravidez com muitas dificuldades, né? Dificuldade de falta de estrutura familiar, né? Alguns viciados, né? Meninas tão novas que deveriam estar aí, né? Ainda brincando ainda, né? Estão engravidando hoje. Então, essas pessoas, realmente, esse trabalho da doula aí, para ajudar, auxiliar emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, né? Essas pessoas, é muito importante. Eu sou pai de 5 filhos, e agora, há 15 dias, nasceu um netinho meu, né? O segundo neto. E como o vereador João Batista disse ali, que não pôde dar ali o apoio necessário para a própria esposa, e eu vejo que a minha esposa, por exemplo, ela tem um cuidado especial com a nossa filha, né? Todo dia ela está lá dando banho, nos primeiros dias, né? Dando banho na minha filha, dando banho no netinho, né, fazendo a comidinha todo dia quentinha para levar para ela, esse cuidado total com a filha. E isso é muito importante, é o trabalho que a doula faz, né, de tá acompanhando antes e depois do nascimento. Então, isso é muito importante, vocês dão de parabéns e que Deus dê força para vocês, saúde e paz para vocês continuarem esse trabalho maravilhoso. Parabéns. Parabéns mais uma vez, vereadora Simone. Obrigado, senhor presidente.
Muito grata. Para a gente ver assim, né, que já existe. Hoje é uma profissão, mas mulheres sempre ajudaram mulheres. Hoje nós transformamos isso numa profissão.
Com a palavra, vereador Schneider.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente, novos colegas. Bom dia, dona Marilda. Enorme satisfação ter a senhora aqui conosco. Quero parabenizar a vereadora Simone Ribeiro por trazer esse assunto. É, o quão importante o papel de vocês junto às questões aí de gestação. É, a minha esposa ganhou meu filho no HMIB e lá, como era gravidez de alto risco, né, inicialmente lá já é complicado, a gente já entra por dentro da UTI, né? Você já vê aquelas criancinhas na semi-UTI, você fala, cara, será que meu filho vai ter chance? É que ele já dá um impacto muito grande na gente. Olha que eu era o pai acompanhante da esposa. E por incrível que pareça, no, como ela tem trombofilia, deram uma dosagem para ela de Clexane e ela já estava com a bolsa rompida. E aí passaram-se 24 horas e ela ainda tinha o efeito do medicamento, não podia fazer a cesariana porque ela não tinha dilatação. Após 48 horas de muito sofrimento ali, de angústia, né? Eu até trato isso como um cenário de guerra para mim, foi muito pesado, muito chocante, porque era a vida dela, a vida do meu filho estava em risco, eu psicologicamente fiquei extremamente abalado. E na hora do parto, a anestesista, depois que já tinha feito todo o procedimento, que o médico começou a retirar a criança, eles começaram a discutir, o médico, a médica que estava auxiliando o médico e a anestesista, porque eles não tinham comunicado que ela tinha tomado Clexane algumas horas antes, e aí a anestesista alegou que poderia ter matado ela pela dosagem de anestesia, que deveria ser de outra forma. E ficou aquela questão, e o menino nascendo, e eu fiquei mais nervoso que a mãe. Eu fiquei em estado de choque mesmo, eu queria agredir, fazer alguma coisa, porque eu achei muito injusto aquela situação que aconteceu ali, né? E eu acho que se nós tivéssemos o suporte de uma pessoa preparada como vocês, às vezes eu poderia ter saído melhor dessa situação, né? E assim, eu não quis falar muita coisa ou agir de muita forma, porque eu fiquei... Falei, cara, o que eu faço agora? Minha esposa nessa situação. Eu não sei se ela realmente vai acordar da anestesia. Meu filho, eu não sei qual a situação que vai ser aqui. Cara, um negócio muito constrangedor, muito ruim, muito chato, que impactou de forma negativa, onde deveria ser uma situação muito prazerosa para mim como pai, que é ver o meu filho nascendo, que eu esperei 9 meses na incerteza de estar tudo certo na gravidez, por ser uma gravidez de alto risco, né? Então, assim, se eu tivesse o acompanhamento, se eu tivesse o conhecimento, tivesse o acompanhamento de uma doula, de algum profissional preparado, seria, às vezes, poderia ser de outra forma, né? Então, assim, parabéns pelo trabalho que vocês prestam e a vereadora por trazer esse assunto para que mais pessoas tenham conhecimento, que eu não tinha um conhecimento do trabalho de vocês. Muito obrigado.
Isso, eu só quero falar uma frase, né, do que tudo que o senhor falou. Todo trauma acompanhado, ele tende a ser mais tranquilo. Toda gestação, o ciclo gravídico puerperal é um trauma na vida da mulher. Ele é estudado muito por psicólogas, nós temos psicólogas no curso, né? Inclusive, ele é um dos maiores traumas na vida. E quando ele é acompanhado com o acompanhamento que nós damos, né? Que é o acompanhamento emocional, físico e com informações baseadas em evidências, ele se torna mais leve, com menos marcas. E é isso que a gente busca.
Dona Marilda, muito obrigada, senhora, pelas explicações, viu? Muito importante esse tema aqui na nossa casa. Parabéns, vereadora Simone Ribeiro, por trazer esse assunto para a gente discutir aqui e tomar conhecimento. Eu peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta.
Pauta da sessão ordinária do dia 8/2/2023. Matérias a serem lidas. Matéria do Poder Legislativo. Projeto de Lei Ordinária. Vereadora Delegada Fernanda, projeto de lei ordinária número 1/23. Dispõe sobre a presença de doulas durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato. Vereador Joelson Trovão, projeto de lei ordinária número 6/23. Institui o selo Amigo do Transplante, destinado ao reconhecimento daqueles que contribuem de alguma forma para o aumento do número de doadores de órgãos e tecidos para o desenvolvimento técnico-científico em transplantes. Projeto de lei ordinária número 8/23 dispõe sobre o atendimento preferencial aos pais que possuam filhos com deficiência.
Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 1/23.
Requerimentos. Vereadora Delegada Fernanda. Requerimento número 1/23. Requer nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que seja solicitado ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, a remessa da programação financeira e cronograma mensal de desembolso nos termos do artigo 8 da Lei Complementar 101/2000.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereadora delegada Fernanda.
Senhor presidente, nobres colegas, vou deixar para fazer uma fala mais extensa no tema livre. Então, já vou ser bem sucinta em relação a esse requerimento. Esse requerimento, na verdade, é uma previsão da lei, de lei complementar 101, que diz que até 30 dias depois da publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo deve estabelecer essa programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso. Então, o que, que significa isso? Significa que é esperado do Poder Executivo que já no início do ano ele tenha uma programação, um cronograma de como vai ser gasto o dinheiro público a cada mês. Então, é o que é esperado. A partir dessa programação financeira e desse cronograma de desembolso, é possível que nós, vereadores, que a gente fiscalize a execução desse orçamento. É uma previsão legal que, até o momento, não está sendo cumprida. E daí a importância da gente suscitar o debate através do parlamento e cobrar do Poder Executivo que cumpra efetivamente essa que é nada mais nada menos do que uma obrigação que diz respeito à responsabilidade fiscal que se espera do Poder Executivo. Então, é algo relativamente simples, a gente imagina que já exista essa programação financeira, que ele já saiba qual vai ser o cronograma de gastos mês a mês, a gente só quer que seja dado publicidade e mais ainda que seja informado à Câmara para que a gente possa acompanhar como está sendo investido o dinheiro que é meu, que é seu, de todos nós, através dos impostos que todos nós pagamos. Então, peço aos pares a aprovação desse requerimento para que a gente possa acompanhar. Quer uma parte, vereador?
Lembrando que essa lei aí, a lei 101/2000, é lei federal.
Isso, é a lei que rege o uso do dinheiro público em todas as esferas. O Poder Executivo Municipal também deve cumpri-la.
Mais alguém para discutir o requerimento? Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Requerimento... Requerimento número 1/2023, da vereadora delegada Fernanda. Como vota a vereadora Kátia Rodrigues? Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Voto sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Quero aqui cumprimentar nesta manhã o meu amigo, meu companheiro, Passarinho. Obrigado, Passarinho, por estar presente aqui nessa sessão novamente. Né? Você é um participante assíduo aqui das sessões dessa casa.
O vereador Lueira já chegou, vota sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Valdson José?
Vereador Professor Valdson José, vota sim.
Como vota o vereador Hermes?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Requerimento?
Requerimento.
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
O vereador João Batista vota sim também.
Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do requerimento 3/23.
Requerimento número 3 de 2023, de autoria dos vereadores Delegada Fernanda, Hermes Costa, Valdson José, Ciedo Sacolão, Simone Ribeiro, Luciano Martins e Nema. Requer nos termos regimentais, após ouvido o plenário, que seja solicitado ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal, que informe qual é a programação adotada pelo Poder Executivo a fim de pagar o piso salarial do magistério.
Senhor presidente.
Com a palavra a vereadora delegada Fernanda.
Senhor presidente, a bancada da Independência, junto com a vereadora à época, né, vereadora professora Nilza, vereador Luciano Martins, Nema, representando aí o Centrão, a gente deseja saber como vai ser efetivada o pagamento do piso salarial do magistério pelo Poder Executivo, lembrando que esse valor foi majorado agora em 2023 e está na casa de R$ 4.420,55. Essa é uma luta de todos nós, a valorização dos professores, que seja feito e garantido esse pagamento, esse piso, que é o mínimo que um professor que está hoje em sala de aula tem direito por lei de receber, lembrando que não é um favor, não é porque o prefeito ou qualquer outra pessoa é bonzinho ou não, basta apenas garantir o direito legal, conquistado com muito suor por todos os professores que merecem todo o reconhecimento da nossa Câmara, da nossa sociedade, por tudo aquilo que prestam de serviço para a nossa sociedade. Então, é um requerimento para que o Poder Executivo nos informe quando vai ser pago o piso salarial efetivo, não parcelado, seja lá como for, mas, de fato, que seja cumprido aí esse valor de R$ 4.420,55, conforme está previsto agora para esse ano, em 2023. Peço também, novamente, agradecendo já o apoio no requerimento anterior, a aprovação deste requerimento, afinal de contas, é um tema de interesse de toda a nossa casa. Obrigada.
Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos do requerimento 3/23.
Requerimento número 3 de 2023, em votação. Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Valdson José?
Vereador Valdson José, vota sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota a vereadora Kátia Rodrigues?
Caminhando meu voto, eu gostaria de dizer que eu não vejo dificuldade em prestação dessas informações, porque há 2 anos, mais precisamente o ano passado inteiro, tem sido feito impactos financeiros para que todas as categorias sejam validadas, reconhecidas, e isso vem sendo feito pelo Poder Executivo. Então, não vejo dificuldade, tenho certeza que o prefeito Gustavo Marques está se organizando no sentido de fazer valer o que é legal, o que é de direito, o que é justo e mais esse reconhecimento para essa categoria também, que é aí o piso salarial do magistério. Meu voto é sim.
Como voto, vereador, o Hélio de Iraci chegou.
Voto sim.
Como voto, vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Vereador subtenente Clésio, vota sim.
Como vota o vereador Com?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Vereador Índio, vota sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Vereador Joelson Trovão, vota sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Vereador João Batista, vota sim também.
Requerimento aprovado por unanimidade dos presentes. Quero aqui agradecer ao inspetor Gebrim da Guarda Municipal, de Oliveira. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Queremos agradecer aqui também a presença do professor Felipe, Tenils, Passarim, doutor Eduardo, doutor João Marcelo. Muito obrigado pelas presenças de vocês. Eu gostaria de passar, pedir ao primeiro secretário que dê continuidade à leitura da pauta.
Indicações. Solicita ao senhor Gustavo Marques de Oliveira, prefeito municipal. Indicações de autoria do vereador Nema, número 455 de 2023. Fazer muro em caráter de urgência na Escola Municipal Júlio César de Lacerta, no distrito de Santa Rosa. Número 456 de 2023. Realizar reforma no campo de futebol do distrito de Santa Rosa. Indicação número 457 de 2023. Terminar a Academia de Saúde em frente à Policlínica, bairro Lagoa dos Santos. Vereadora Kátia Rodrigues, indicação número 885 de 2023. Providenciar melhorias e manutenção geral da iluminação pública em toda a extensão do deck da Mata da Bica. Número 886 de 2023. Disponibilizar médico ortopedista para atendimento infantil na unidade de pronto atendimento UPA. Número 887 de 2023. Realizar a reforma do ponto de ônibus localizado na rua José Viana Lobo, no centro, proximidade da ABB. Vereador Subtenente Clésio, indicação número 4 de 2023. Fazer reforma completa e construção do muro da Unidade Básica de Saúde, UBS 10, da Barroquinha. Número 5 de 2023. Colocar lixeiras em partes da extensão da Avenida Califórnia, no bairro Jardim Califórnia. Número 6 de 2023, fazer limpeza geral do cemitério central.
Pela ordem, senhor presidente, essa limpeza já foi feita. Só agradecer aqui a Secretaria do Trela, né, de transporte, que já foi feita essa limpeza do cemitério central. Quero só agradecer.
Indicações do vereador Mundim. Número 655 de 2023. Realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Avenida Ângelo Chaves, altura do número 1343, no bairro Formosinha. Número 656 de 2023. Realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Via 3 do setor de Chácaras Abreu. 657 de 2023. Realizar a operação tapa-buracos e micro-revestimento asfáltico na Rua Santa Edviges, no setor Santa Bárbara. Vereador Wellington de Paiva, Conde Paiva. Número 230 de 2023, providenciar patrulhamento e encascalhamento na região da Bocaina. Número 231 de 2023, realizar patrulhamento e encascalhamento na região do Santo Antônio dos Alves, no distrito do Bezerra. Número 241 de 2023, instituir o programa de recuperação fiscal do município, REFIS, que tem como objetivo a regularização e ou renegociação de dívidas com a União, sejam tributárias ou não. Indicações da vereadora delegada Fernanda. Número 378 de 2023. Fornecer uniformes e material escolar para as crianças do ensino público municipal, começando pelas famílias já identificadas como hipossuficientes. Indicações do vereador Felipe Vilarins, número 730 de 2023. Fazer micro revestimento asfáltico na rua 14 do setor Primavera. 731 de 2023. Fazer micro revestimento asfáltico na rua 21 do bairro Formosinha. 732 de 2023. Fazer micro revestimento asfáltico na Avenida Circular do bairro Bosque 2. Indicações do vereador Hermes Costa. Número 385 de 2023. Sugerir manutenção e troca de lâmpadas do canteiro central da Avenida Agropecuária, próximo à Pracinha da X, bairro Vila Imperatriz. Número 386 de 2023. Sugerir a operação Tapa Buracos na Avenida A, próximo ao supermercado Superbono, setor Parque da Colina. Número 387 de 2023. Sugerir limpeza das calçadas na Rua 5, setor São Vicente. Vereador Indo de Assis. Número 304 de 2023, fazer limpeza na Praça Castro Alves, Vila Iara, bairro Abreu. Número 305 de 2023, fazer limpeza do canteiro central da Avenida Arthur Bernardes, bairro Pampulha. Número 306 de 2023, fazer limpeza na Unidade Básica de Saúde, UBS 11, do bairro Jardim Califórnia. Vereador João Batista. Número 470 de 2023, realizar limpeza na vegetação ao derredor do lago, localizado no setor Lagoa dos Santos. Número 471 de 2023, realizar recapeamento asfáltico na rua 04A, no bairro Parque Vila Verde. 472 de 2023, realizar recapeamento asfáltico no final da rua Santa Teresina, no setor Nordeste. Indicações do vereador Joelson Trovão. Número 810 de 2023, fazer limpeza de toda a extensão do bairro Parque das Laranjeiras. Número 811 de 2023, fazer limpeza de toda a extensão dos bairros Vista Alegre, Santa Rosa e Pampulha. 812 de 2023, fazer limpeza geral interna e externa no posto de saúde do bairro Parque das Laranjeiras. Indicações do vereador Ciedo Sacolão, número 934, de 2023, fazer mutirão de limpeza no bairro Santa Maria, no bairro Rosa Maria. Número 935, de 2023, realizar manutenção das lâmpadas da quadra esportiva coberta do bairro Parque Vila Verde. Número 936, de 2023, realizar reforma da quadra esportiva do bairro Parque Vila Verde. Indicações do vereador Luciano Martins, 635 de 2023, providenciar a extensão da rede
pela
de
onde,
água.
Senhor presidente, é Parque das Laranjeiras?
Parque das Laranjeiras?
Vila
Parque?
Verde. Não, está certo, Vila Verde, perdão.
Continuando, indicações do vereador Luciano Martins. 635 de 2023, providenciar extensão da rede de água na avenida principal do distrito do Bezerra. 636 de 2023, realizar estudos junto à secretaria competente no sentido de que seja criada uma pista via ao lado esquerdo na BR-020, da cidade de Formosa ao distrito do Bezerra, que seja destinada aos romeiros e ciclistas. Número 637 de 2023, providenciar manutenção da ponte próxima à fazenda ABC, Córrego Fundo, no projeto Santa Cruz. Indicações do vereador professor Schneider. Construir uma área coberta, número 153 de 2023, construir uma área coberta na rua, uma área coberta na Unidade Básica de Saúde, UBS 9, do bairro Jardim Oliveira. 154 de 2023, sugerir aquisição de um micro-ônibus para transporte de atletas. Número 155 de 2023, fazer reforma do ginásio de esportes Ivani de Paiva, no bairro Parque Laguna 2. Indicações da vereadora Simone Ribeiro. Número 485 de 2023, providenciar operação tapa-buracos na rua 64, no bairro Parque Lago. 486 de 2023, providenciar operação tapa-buracos na rua 7, do setor Nordeste. Número 487 de 2023, criar a superintendência municipal da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Indicações do vereador professor Valdson José. Número 79 de 2023, instalar um posto permanente da Guarda Municipal no Laguinho do Vovô. número 80, de 2023, realizar a Operação Tapa Buracos na Rua 11, número 90, do bairro Jardim Oliveira, número 81, de 2023, realizar a reforma geral na Unidade Básica de Saúde, UBS 10, do setor Nordeste. Indicações do vereador Hélio Diraci chegou, número 945, de 2023, fazer a Operação Tapa Buracos na Rua 2, setor industrial 2, saída para Brasilinha, número 946, de 2023, fazer instalação de medidor de velocidades na Avenida Lagoa Feia, número 947, de 2023, cumprir a Lei 747, de 23 de dezembro de 2001, que autoriza a entrada de agentes de endemias em imóveis abandonados, públicos ou privados, no município de Formosa, Goiás, quando verificada a situação de iminente perigo à saúde pública pela presença de mosquito transmissor do vírus causador da dengue, da febre chikungunya e da zika.
Todas as indicações serão encaminhadas ao Poder Executivo para as devidas providências.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Joel Strovão.
Só para fazer um questionamento aqui, nada contra o vereador que fez a indicação. A indicação aqui, 35/23, do vereador Índio Assis, que é meu colega, é fazer limpeza no canteiro central da Avenida Arthur Bernardo Pampulha. Eu fiz essa indicação todinha desses quatro bairros próximos a mim. E a primeira secretaria está cometendo um erro que cometeu na gestão passada. Olha a indicação, uma palavra, uma frase muda a intenção, mas é o mesmo serviço, né? Pampulha e tal. Então, eu faço a reivindicação que o senhor possa falar na primeira secretaria para prestar atenção nessa indicação, porque está repetindo, o vereador faz e o outro faz. E pela lei, o senhor sabe que é só um ano depois que o vereador pode fazer novamente essa indicação. Só essas palavras.
Ok, vereador João Estrovão, o seu pedido será atendido, nós vamos conversar com a primeira secretaria para resolver isso. Passamos para a ordem do dia. Projetos em primeira fase de discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinária do Legislativo 110/22 em primeira fase de discussão e votação.
Projetos em primeira fase de discussão e votação. Matéria do Poder Legislativo, pareceres das comissões permanentes. Projeto de lei ordinária, projeto de autoria da vereadora delegada Fernanda. Projeto de lei ordinária número 110/2022, dispõe sobre a contratação de empréstimos pelo Poder Executivo de Formosa, Goiás. Projeto de lei ordinária número 111/22, dispõe sobre a vedação de homenagens a pessoas que tenham praticado atos de lesa humanidade, tortura, exploração do trabalho escravo, racismo, violência doméstica ou violação dos direitos humanos, bem como aquelas que pratiquem crime de corrupção ou ato de probidade administrativa no município de Formosa.
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Senhor presidente, vamos deixar a discussão para a segunda fase, se assim o senhor preferir. Apenas pedindo que os colegas votem sim, nesse momento, pela constitucionalidade das duas leis e agradecendo também a primeira secretaria por ter pautado os projetos.
Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos no projeto 110 e no projeto 111.
Então, pela ordem, senhor presidente, só fazer um pequeno comentário. A gente chegou a comentar ontem, mas a maioria dos colegas não estavam aqui presentes. Nós seguiremos o regimento interno. E, a não ser que o projeto tenha dois pareceres negativos, seja um da Comissão de Redação e Justiça, que é obrigatório, e um de uma comissão temática, ele não deixará de vir para o plenário para ser votado. Ainda que tenha um parecer negativo da Comissão de Redação e Justiça, o vereador terá o direito de defender seu projeto aqui em plenário, inclusive defender a constitucionalidade do seu projeto, contrariando o parecer da comissão. A não ser que ele tenha dois pareceres negativos, aí, segundo o regimento, ele é encaminhado para arquivamento. Mas tendo um parecer positivo, seja de qual for a comissão temática, o projeto virá aqui para a primeira votação, quanto à aprovação ou não do parecer.
Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos do projeto 110 e 111. Podemos votar em bloco, né, os dois projetos? Ok.
Projetos em primeira fase de discussão e votação, votação de aprovação do parecer dos projetos da vereadora delegada Fernanda. Projeto de lei ordinária número 110 de 2022 e projeto de lei ordinária 111 de 2022 em votação. Como vota a vereadora Kátia Rodrigues? Delegada Priscila. Cadê a Kátia? Desculpa, vereadora. Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Professor Valdson José?
Vereador, eu sou Valdson José, vota sim.
Como vota o vereador Cedo Sacolão?
Ei. Tá.
Como vota o vereador Cedo Sacolão?
Voto sim.
Tem que sair áudio, vereador.
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Não tem problema, voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Tá lá no...
Vereador João Batista, vota sim.
Projeto em primeira fase de discussão aprovado por unanimidade dos presentes. É a pedido da vereadora Simone Ribeiro, o projeto dela está aqui, 17/22, institui a Semana Municipal de Apoio e Conscientização sobre o Parto e Nascimento Respeitosos no município de Formosa. Gostaria de pedir ao primeiro secretário, já faça a leitura desse projeto para a gente votar ele, que o pessoal tem que retirar, tem um outro compromisso fora de Formosa, já fazemos a votação. Plenário, pode ser? Não tem problema não? Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto 17/22.
Projeto em terceira fase de discussão e votação. Matéria do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária número 17 de 2022, da vereadora Simone Ribeiro. Institui a Semana Municipal de Apoio e Conscientização sobre o Parto e Nascimento Respeitosos no município de Formosa. Projeto em votação. Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou? Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro, vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Parabéns, vereadora. O vereador Hélio de Iraci Chegou acompanha o voto sim da propositura da vereadora. Parabéns. Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Parabenizando novamente a vereadora Simone Ribeiro. Contem comigo também nessa luta, combate à violência obstétrica. É um tema que poucos têm falado, mas que precisa ser trazido ao conhecimento amplo de toda a sociedade. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador Professor Valdson José?
Vereador Professor Valdson José, vota sim. Parabéns, vereadora Simone.
Como vota o vereador Hermes?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Cedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Oi, voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
O vereador João Batista vota sim.
Projeto 1722 aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto em segunda fase de discussão e votação. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei ordinário do Legislativo número 78/22 em segunda fase de discussão e votação. Em discussão.
Projeto em segunda fase de discussão e votação, matéria do Poder Legislativo. Projeto de lei ordinária do vereador Mundim. Projeto de lei número 78/22 declara de utilidade pública municipal, associação de equipe, um ato, uma associação equipe, um ato de amor.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, presentes, senhor internauta, pena que é, como diz, a falta de energia é muito, né? Na cidade de Formosa não é diferente, aqui na Câmara também. Quero aí pedir aos nobres pares que aprecie e vote nesse projeto, um projeto que vem de encontro à realidade dessa importante instituição, Ato de Amor na cidade de Formosa. Eu já presenciei várias demandas em prol da saúde pública do nosso município, porque essa associação sem fim lucrativo em Formosa faz pelo ser humano. Eu posso dizer assim que tem hora que não só a mim, mas várias pessoas que conhecem essa instituição faz de tudo para ajudar, porque sabe que é um trabalho muito sério na nossa cidade. Acho que aqui não tem nenhum vereador que não conhece o trabalho dessa associação. E é uma associação que, por exemplo, ela não tem parceria com o município, porque ela não é de utilidade pública municipal. E há anos, faz esse tipo de trabalho em prol das pessoas mais necessitadas, que é aquela pessoa que precisa da saúde, principalmente aquelas pessoas que vai no SUS, tem hora que não tem jeito, é demorado para poder fazer uma consulta, uma ressonância, um exame e até uma cirurgia. Eles fazem de tudo. E tem pessoas que, num evento, já arrecadaram recursos que fizeram a sua cirurgia e manteve aí a sua saúde plena. Então, quer dizer, quero aí parabenizar a todos aí do Grupo de Amor, no nome do seu presidente, o Mazin Guia, que muito trabalha e dedica, porque aí não é só trabalhar, não. Se a pessoa não dedicar e não tiver o respeito que ele tem da sociedade para poder estar fazendo esse trabalho voluntário, não vai adiante, porque hoje o descrédito, a vida da população com certos grupos de pessoas que faz associação ou que faz alguns grupos para poder tirar aproveito das suas demandas, e o Mazin não, eu posso aqui, eu já ajudei em várias questões, e se tiver que ajudar, ajudarei quantas vezes for possível, que eu sei do trabalho deles, o trabalho deles é de ser louvado, de ser aqui nessa casa, de ser reconhecido. Eu não sou nem muito de, às vezes, de fazer esse tipo de PL aqui no nosso município, mas é pela grandeza desse grupo Ato de Amor, que já chama um grupo Ato de Amor, já sabe por tudo que ele faz na cidade de Formosa. Uma parte, vereador.
Eu pedi primeiro.
Pode ir, você é mais velho.
Vereador Mundim, parabéns pela propositura. Eu acompanho o grupo, né, desde que eu iniciei o primeiro mandato. Inclusive, nós dois recebemos medalha, acho que uns 2 anos atrás, em homenagem ao grupo pelo apoio. E quero trazer uma notícia boa para o senhor, talvez o senhor já saiba. Nós interferimos junto à Associação de Moradores de Pampulha, Laranjeira e Advertência. Vai ser realizado todos os eventos lá agora do Grupo Pato de Amor, local fechado, bem feitinho, tudo arrumadinho. Não sei se o senhor já sabe, né, a associação lá do Parque Laranjeira agora vai estar sediando o espaço todinho para o Grupo Pato de Amor realizar seus eventos lá. Só isso que eu queria falar para o senhor.
A palavra, vereador Com.
É merecida, e o que o Mundinho está fazendo aqui, junto com os vereadores, o Mazinho é uma pessoa excepcional. Pessoas que não misturam política, não misturam nada, e sempre a favor dos menos favorecidos, né? Nós, por várias vezes, né? Eu era quase representante, ficava ali na Marilac muito, né? Na igreja da Marilac. Aí o bispo me puxou aqui para cima, e eu tenho um amor enorme pela Marilac, pela aquela capela, que foi construída, assim, meio na marra, assim, com doações e tal, né? E sempre está precisando de ajuda, e E o Mazin, com a criação desse ato de amor, tem feito muita coisa para aquela comunidade, e não só daquela comunidade, passou para a Formosa inteira, qualquer pessoa da cidade que necessita do ato de amor, ele está pronto para ajudar junto com a comissão inteira, né? É um excelente, um dos melhores serviços que existe, porque não é só, às vezes, a gente pensa assim que realiza aquele evento, dá um certo número de dias, dá para a pessoa operar e tal. Não, mas o ato de amor continua, porque logo depois da operação, que vem o maior desespero, porque a pessoa vai para casa, não tem como trabalhar, não tem nada, e o ato de amor continua prestando esse serviço. Então, uma coisa é o seguinte, é pega no começo e leva até no final. Parabéns, Mundim, parabéns ao nosso presidente lá, tem um carinho enorme por toda a sua família, onde ele me empresta até a mãe dele, se você não sabe, Mundim, todo ano ela está na festa do Divino, lá catando meus feijão lá, uma mulher maravilhosa, a família inteira. Então, parabéns por isso, mais uma força que a gente pode dar para as pessoas que realmente trabalham para a nossa cidade. Muito obrigado, parabéns, Mundim. Meu voto é sim, de já de já.
Pois é, Con, e a gente, você sabe da minha postura, que pode ser que a gente tem mais vínculo político aqui na casa com esses familiares, são o vereador Con, que sempre foi unido com aquela família ali, desde quando eu entendo no meio da política, eu sei desse trabalho do vereador Con, do Eduardinho, com a família Guia, entendeu? Hoje o vereador Joel tem um membro da família no seu gabinete, mas todo mundo sabe do relacionamento que o vereador Con tem. Então, por exemplo, mas isso aqui é só meio para realmente declarar meio de utilidade pública uma entidade que merece realmente ter aí, ser custeada também pela prefeitura, que esses recursos que tem hora, muitas entidades faz um convênio com a prefeitura, às vezes não é da grandeza de uma associação dessa que é o ato de amor. Então, reitero mais uma vez aos senhores vereadores e vereadoras que apreciam novamente. Esse projeto hoje está na segunda fase, amanhã a última fase, até convidei os membros, se quiser estar presente, porque queira ou não queira, é uma realização de um desejo de há tempo deles ali, e aí me falaram e eu tomei iniciativa aí, mas é uma iniciativa para ajudar a população de Formosa. Isso, pois é, vai ser a semana que vem, né? dia 14.
Terça-feira. Com a palavra, vereador Schneider.
Quero aqui parabenizar o vereador Mundim por trazer esse projeto de lei. Eu lembro que, quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos de idade, o Mazin tinha um grupo de amigos que chamava Os Inimitáveis. E a partir desse grupo, eles foram aperfeiçoando e hoje tem esse grupo que é o Ato de Amor, que faz aí essa ação social que transforma a vida das pessoas, que ajuda aqueles que, infelizmente, o poder público não consegue ajudar. Porque o que eles fazem deveria ser obrigação do poder público, independente de qual esfera que seja, mas deveria ser. E a gente sabe que quando uma pessoa da família adoece a família inteira, porque muda toda a logística, todo o seu cronograma financeiro, e sem falar no emocional também dessas pessoas, e principalmente da pessoa enferma. E acho que quase todos aqui já tiveram a oportunidade de participar de um evento feito aí pelo App de Amor, esse grupo aí fantástico. Eu já tive a oportunidade, o Mazin me ligava algumas vezes para mim gritar leilão para eles lá, bingo, eu ia junto com meu tio Maciel, e é muito bom poder ver nesse mundo que a gente vive de muito individualismo, de muito egocentrismo, luta por dinheiro, por poder, por fama, por outras coisas aí mais, né, que a gente pode estar acompanhando aí, e ver que existem pessoas que realmente querem fazer a diferença na vida do próximo, quer poder ajudar, sem interesse, mostrando aquilo que Cristo fez aí, que a gente consegue ver nas Escrituras, que foi pregar a caridade para o próximo, que é o bem maior que nós podemos fazer, é nos doar para o próximo, e eles fazem com grande êxito e com grande excelência. E parabéns, eu acho que o poder público deve sim ajudar, deve angariar aí recursos para essa associação e outras associações que nossa cidade tem também, que faz isso aí, que se doa para o próximo. Muito obrigado.
Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Senhor presidente, nobres colegas, gostaria de parabenizar esse projeto, a propositura desse projeto tão necessário, que assegura utilidade pública para essa entidade, essa organização social, que já vem prestando um trabalho, que merece todo o nosso reconhecimento, todo o nosso apoio, nós, enquanto vereadores eleitos democraticamente para representar a nossa sociedade, dizemos sim a ações como essa, dizemos sim à sociedade civil organizada que vem acolher uma pauta tão necessária, principalmente no que tange a ações que vão acolher pessoas em um dos momentos mais difíceis da vida delas, que é o momento em que elas estão acometidas de câncer. A associação Um Ato de Amor, ela já tem mostrado a que veio, tem mostrado o serviço para além de qualquer tipo de ajuda ou de benefício do poder público, ela já tem feito a diferença. Imagine o que será possível ser feito quando, inclusive nós, vereadores, pudermos fazer uma destinação de uma emenda impositiva, pudermos colaborar diretamente com essa ação, com essas e outras ações desenvolvidas por eles. Então, só dizer da minha gratidão e da minha felicidade de poder colaborar de alguma forma com o reconhecimento por parte da nossa Câmara de Vereadores para essa ação capitaneada pelo vereador Mundim, através desse projeto de lei tão necessário, que garantirá a utilidade pública e permitirá o acesso a recursos com muito respeito, que serão muito bem utilizados, e firmando essas parcerias tão importantes entre a sociedade civil organizada e o poder público municipal, federal, estadual. Tenho certeza que quem ganha é a população de Formosa. Com certeza, meu voto é sim.
Com a palavra, vereador Índio Assis.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres pares. Eu não poderia deixar de comentar também, parabenizar o vereador Mundim por estar trazendo essa utilidade pública, que realmente é de suma importância para quem está fazendo algo. E um dos maiores problemas que às vezes as pessoas colocam é que não sabem como correr atrás. Nós temos várias associações que fazem um bom trabalho, mas às vezes deixam de colocar a sua documentação em dias. Esse é o maior problema, né? Então, tem várias outras documentações que você precisa entrar, porque às vezes o poder público não consegue destinar, porque realmente não tem documentação. E há dois viés, um quando a pessoa também tem boa vontade e outro quando não tem. Isso é fato, né? Mas precisa estar com a documentação em dia. E essa associação realmente vem prestando um bom papel para a sociedade. Todos que procuram são bem atendidos. Ainda sugiro, vereador, como o senhor tem conhecimento, outros vereadores também, vai ser aprovado aqui, né, graças a Deus, mas já levar de imediato também para a esfera estadual, levar para os deputados, ser colocado lá na Assembleia Legislativa, para que também essa associação possa receber recursos do Estado, né, via emendas parlamentares, né, dos deputados. E com isso, sim, nós podemos dar a ganhar, graças a Deus, tem a Câmara, como a vereadora delegada Fernanda falou, pode dar a sua contribuição também, aumentou o ao décimo, nós podemos sim, tem as emendas impositivas, né? Vamos ver como é que está essa situação das emendas, vamos correr atrás, porque vai ser bom para todos os vereadores, mas principalmente para a população que vai estar sendo beneficiada, né? Então, parabéns, vereador, por essa propositura. Né, e estamos aqui para poder somar sempre. Obrigado,
presidente. Vereador, eu estou até já entrando em contato com o deputado que vai fazer esse projeto tramitar na Légula, em Goiânia, para dar uma transparência também no Estado, né, que não, só os recursos municipais não é suficiente.
Exato.
Uma entidade que tanto ajuda.
Que tanto ajuda, isso.
Tanto ajuda, porque você sabe que a saúde pública é onde vai os maiores recursos da família hoje, é na saúde, que a saúde, queira ou não queira, a Formosa melhorou bastante, tem que melhorar mais ainda, mas, por exemplo, às vezes não é suficiente para estar resolvendo todo o problema da demanda da população. E aí, uma entidade dessa séria faz esse tipo de trabalho. Então, é isso que a gente tem que trabalhar. Agradeço as palavras da da vereadora.
E principalmente porque,
delegada,
às vezes,
Fernanda,
até nós temos vários empresários que ajudam. Eles têm boa fé, mas eles não conseguem ajudar sempre, né? Então, assim, eles ajudam uma vez, passam um tempo, ajudam. Então, assim, aí entra a questão do poder público realmente para poder, com seus políticos, poder estar ajudando. E as emendas parlamentares estão aí para isso, né? O do dinheiro público para poder ajudar o povo, né? E se conseguindo colocar logo em seguida na Assembleia Legislativa, sendo aprovado esse ano, porque tem todo um trâmite lá, é um pouco mais demorado do que a nossa casa, ano que vem já começa a receber as emendas.
Né? Verdade. Né? Agradecer a palavra do vereador Schneider também. Mas é isso. Quem tem que ver e acreditar são nós, vereadores, que por exemplo, tem um ditado muito, muito forte, que nós é o primeiro que apanha e o último que fala. Mas se nós tivermos tudo unido, a voz nossa são forte e decisiva, não só para o município, o Estado e o país. Muito obrigado pelas palavras. Senhor presidente.
Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos no projeto 78/22.
Projeto de lei ordinária número 78/22, do vereador Mundim. Em segunda fase, discussão e votação. Projeto em votação. Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Encaminhando meu voto, eu quero parabenizar o vereador Mundim por trazer a esta casa uma PL de tamanha importância para as pessoas carentes do nosso município. Não somente as pessoas totalmente carentes, mas as pessoas que passam por um momento de enfermidade no nosso município, que às vezes a urgência da necessidade do tratamento daquela doença, o poder público não consegue atender no tempo necessário. E o ato de amor faz essa atividade. Então, Mundim, pode ter certeza que a gente vota com muito orgulho nessa PL que o senhor traz aqui nessa casa, nesta manhã. Parabéns, vereador. E o vereador Velho já se chegou, vota sim nessa PL.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Encaminhando meu voto, parabenizo o vereador Mundim pela sensibilidade e pela importância dessa legalidade de estar ajudando em, assim, dimensão mais ampla, a equipe Um Ato de Amor. Quero deixar um abraço especial aí para o Mazin Guia, né, que todos os vereadores aqui conhecem. Realmente é um projeto em Formosa, que é de utilidade pública. Então, nada mais justo do que deixá-los, né, como utilidade pública. Então, parabéns, e meu voto é sim.
Como vota o vereador Conde Paiva?
Voto sim.
Como vota o vereador Subtenente Clésio?
Parabéns, vereador Mundim, pela propositura, muito importante. A minha prima, hoje, está nos braços de Deus, a Sirlene, você conhece bem, né, Mundim? Também participava do grupo Ato de Amor, o Mazin, e eu sei que é de grande importância. E com certeza, Mundim, essa PL é mais importante hoje, eu estou votando essa PL que você colocou aí. Parabéns, e meu voto é sim.
Como vota o vereador Nema?
Parabéns, amigo Mundim. Parabéns, associação, Ato de Amor. Parabéns, Mazin Guia. Realmente estava precisando. O pessoal, realmente, eles fazem um serviço de muita seriedade no município Formosa. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Professor Schneider?
Caminhando meu voto, quero parabenizar mais uma vez o vereador Mundim pela propositura. Como o subtenente Clés disse, podíamos ter projeto desse todos os dias aqui na casa, né? Com certeza meu voto é sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Caminhando meu voto, parabenizar o vereador Mundim, parabenizar também o Mazin e toda a equipe da Associação Ato de Amor. A gente conhece o trabalho que eles fazem no nosso município. Então, está todos parabéns. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarens?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente. E antes de eu fazer minha votação aqui, quero cumprimentar o Tenilson, professor Felipe, que é responsável pela a liga aí, que está fazendo um belo trabalho. Seja bem-vindo. Quero parabenizar o vereador Mundim pelo esse projeto, apoiando a Associação Ato de Amor. Então, a gente vê aí que a gente tem que fazer isso mesmo, ajudar para ser ajudado. Quero também parabenizar o Mazin, da Associação Ato de Amor, que faz um belo trabalho aqui na nossa cidade. O meu voto é sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Oi. Só encaminhando o meu voto, parabenizar mais uma vez aí o vereador Mudim, o Mazin também. Quero cumprimentar aqui o doutor João Marcelo, que se faz aqui presente. Parabéns mais uma vez, meu amigo, esteja sempre acompanhando aí os trabalhos dessa casa. Meu voto é sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, quero aqui parabenizar o vereador Mudim. É o vereador Mudim que tanto ajuda essa entidade, que eu acompanho de perto. Ele não gosta que divulga, mas sei do trabalho dele. E não só parabenizar o presidente Mazinho Guia, mas todos os membros, conheço eles todos, todos trabalham igual, né? Ele sozinho não daria conta. Toda a sua equipe de amor, que abre mão do final de semana, do sábado e domingo, para ajudar as pessoas nesse evento, são pessoas, na maioria das vezes, portadoras de CA. Então, parabéns, projeto é muito bem-vindo. Espero que o poder público colabore, porque tantos projetos aí de menos importância e o poder público ajuda. Então é um projeto que tem que ajudar. São vidas, são pessoas voluntárias que abrem mão, como eu falei, do lazer com a família para ajudar essas pessoas. Com certeza, meu voto é sim.
Encaminhando meu voto, parabéns, Mudinho, pela propositura. Associações como essa, elas têm que ser fortalecidas, elas têm que ter capacidade de manter sua autonomia, de fazer seu trabalho independente de político. E é assim que a sociedade consegue fazer muito, se mantendo organizada em associações, que a gente já viu aqui, associações conseguindo fazer trabalhos grandiosos em prol de determinadas causas. Então, meu voto com certeza é sim, parabéns, Mundim. Dr. João Batista, vereador, voto sim.
Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Parabéns, vereador Mundim, pelo projeto. Parabéns ao Mazin, à dona Amélia Morena, a todos do Ato de Amor que faz esse projeto desenvolvido na nossa cidade, que é um projeto de caridade que ajuda muitas famílias que precisam. Vamos passar para os projetos do Dr. João Batista, projeto número 80/22. 81/22, 102/22, 103/22, eu consulto o plenário se nós podemos discutir e votar em terceira fase de votação todos os quatro projetos em blocos. Ok? Peço ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos de lei ordinária 80/22, 81/22, 102/22 e 103/22.
Projeto de terceira fase de votação, discussão e votação, matéria do Poder Legislativo, projeto de lei ordinária, autor, vereador Dr. João Batista. Projeto de lei ordinária, número 80/22, institui o programa Água Doce no distrito de JK, no município de Formosa. Projeto de lei ordinária 81 de 2022, dispõe sobre a criação do programa Saúde Bucal para atendimento e assistência odontológica em crianças com deficiência no município de Formosa. Projeto de lei 102 de 2022, institui o programa Saúde e Bem-Estar da Mulher no município de Formosa. E o projeto de lei ordinária número 103 de 2022, dispõe sobre a criação da campanha de conscientização e reconhecimento do cordão de girassol no âmbito do município de Formosa. Projetos em discussão. Posso falar, presidente? Os projetos já foram bem discutidos ontem. Se os colegas concordarem, já gostaria de passar para a fase de votação.
Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos nos quatro projetos.
Então, projeto em terceira fase de votação, de autoria do vereador João Batista. Projeto de lei 80/22, projeto de lei 81/22, projeto de lei 102/22, projeto de lei ordinária 103/22, em votação em bloco. Projetos em votação. Como vota o vereador, o Hélio de Iracê chegou.
Encaminhando meu voto, quero cumprimentar aqui também o Tenilson Júnior, o Felipe, o doutor João Marcelo. Obrigado aí pela presença dos senhores aqui nessa casa. Eu voto em bloco, eu voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim em todos os projetos.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim nos três projetos.
Os quatro projetos, vereador.
Nos quatro projetos.
Obrigado. Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Nos quatro projetos, voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim em todos os projetos.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Parabenizando o vereador Dr. João, são os seus projetos. Com certeza meu voto é sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim nos quatro projetos.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim em todos os projetos.
Vereador João Batista, voto sim nos quatro projetos.
Projeto 80/22, 81/22, 102/22, 103/22, aprovados por unanimidade dos presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 66/22 em terceira fase de discussão e votação.
Projeto de lei ordinária 66 de 2022 dos vereadores Ciedo Sacolão e Valdson José. Projetos em terceira fase de discussão e votação. Projeto dispõe sobre a prioridade de vagas para irmãos no mesmo estabelecimento de ensino público no município de Formosa.
Projeto em discussão.
Já foi discutido.
Com a palavra, ontem, vereador Cie.
Foi discutido ontem, né? E todo mundo sabe da importância desse projeto. Então, só a votação.
Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Projeto de lei ordinária 66/22, vereadores Cedo Sacolão e Valdson José, em terceira fase de votação. Projeto sem votação, como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Voto sim.
Como vota o vereador Cedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Sim.
Como vota o vereador Nema?
Sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, parabéns, vereador C. Agora meus 30 filhos vão estudar no mesmo colégio. Meu voto é sim.
Vereador João Batista, vota sim no projeto. Parabéns, C. Parabéns ao colega Valdson também, que não se encontra no momento.
Projeto 66/22, aprovado por unanimidade dos presentes. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 105/22, em terceira fase de discussão e votação.
Projeto dos vereadores Marquinhos Araújo e João Batista, projeto de lei ordinária 105/22, institui direitos aos portadores de transtorno do espectro autista, TEA, e dá outras providências.
Projeto em discussão. Com a palavra, Dr. João Batista, que é o autor do projeto.
Projeto já foi discutido ontem. Possível passar logo para a votação, presidente?
Ok. Projeto em votação. Peço ao primeiro secretário que faça a colhida dos votos.
Projeto de lei ordinária número 105 de 2022, os vereadores Marquinhos Araújo e João Batista, em terceira fase de votação. Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Vereadora Simone Ribeiro vota sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Faltam um, dois, três.
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Voto sim.
Vereador João Batista, voto sim também no projeto.
Projeto 105/22, aprovado em terceira fase de discussão. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei 82/22 em terceira fase de discussão e votação.
Projeto de lei 82 de 2022, de autoria da vereadora Simone Ribeiro, determina que as estradas rurais do município de Formosa recebam denominação, incluindo informações de quilometragem correspondente à localização das propriedades rurais.
Projeto em discussão. Passamos o projeto para a fase de votação. Peço ao primeiro secretário que faça a acolhida dos votos.
Projeto de lei ordinária número 82 de 2022, de autoria da vereadora Simone Ribeiro, em terceira fase de votação. Como vota a vereadora Simone Ribeiro?
Simone Ribeiro vota sim.
Como vota o vereador Hélio de Iraci Chegou?
Voto sim.
Como vota o vereador Mundim?
Voto sim.
Como vota o vereador subtenente Clésio?
Voto sim.
Como vota a vereadora delegada Fernanda?
Voto sim.
Como vota o vereador Nema?
Voto sim.
Como vota o vereador professor Schneider?
Voto sim.
Como vota o vereador Hermes Costa?
Voto sim.
Como vota o vereador Luciano Martins?
Voto sim.
Como vota o vereador Felipe Vilarins?
Voto sim.
Como vota o vereador Ciedo Sacolão?
Voto sim.
Como vota o vereador Índio de Assis?
Voto sim.
Como vota o vereador Joelson Trovão?
Encaminhando meu voto, eu discuti com a vereadora Simone ontem o projeto, né? Algumas ponderações, mas o projeto é excelente, né? Eu vou votar sim.
Vereador João Batista, vota sim o projeto.
Projeto 82/22, aprovado por unanimidade dos presentes. Eu peço ao primeiro secretário que tire da pauta os projetos do vereador Valdo José, 21/22, 4322, 4422, porque o vereador se ausentou do plenário. Ele não justificou se ele está na casa ou se ele foi embora.
O vereador me justificou que tinha um compromisso agora e precisava sair mais cedo.
Ok, então esses três projetos do vereador voltam na terça-feira, na próxima sessão ordinária. Passamos para a fase do tema livre, não temos ninguém inscrito. Com a palavra, vereador Joel Strovão.
Vou passar para o doutor João e eu falo depois dele.
Só complementando aquela fala de ontem, em relação ao nosso processo legislativo, além da questão dos pareceres, que eu já expliquei, então por isso eu peço muita atenção dos colegas que são presidentes de comissão, para que não atrasem os pareceres, todos os projetos de lei que forem lidos aqui serão encaminhados às comissões. Peço a todos que respeitem os prazos, porque precisamos desses pareceres para que os projetos possam entrar na pauta o quanto antes. E outra coisa que eu queria colocar aqui também, não sei se vocês perceberam, os projetos que foram aprovados ontem em primeira fase não voltaram hoje. Então eu queria aproveitar a oportunidade, que é uma conduta que a primeira secretaria vai adotar, que é dar um prazo de pelo menos 48 horas para que os colegas leiam os projetos que passaram na primeira fase e preparem suas emendas para apresentar aqui no plenário, porque essas emendas também precisarão ter parecer das comissões, segundo manda o nosso regimento interno. Tá bom? Então, são essas mudanças, mas os projetos de primeira fase voltam, que foram aprovados na primeira fase, voltam já na semana que vem para serem discutidos e, se for o caso, aprovados. Com a palavra a delegada Vereadora delegada Fernanda.
Senhor primeiro secretário, antes eu só queria pedir para os colegas que às vezes já estão saindo, aguardar só um momentinho, que eu queria colocar uma pauta aqui que é de interesse de todos. Senhor primeiro secretário, seria possível o senhor escrever essas orientações e encaminhar para a gente por e-mail funcional, assim, apenas para fins da gente conseguir saber certinho esses prazos, eventualmente? A gente ficaria muito feliz.
Eu fiz um ofício, eu não me lembro, não me recordo agora, tinha todas essas informações, mas algumas informações já estavam nesse ofício. Se a senhora quiser, eu posso encaminhar no seu WhatsApp, mas já foi encaminhado para todos os gabinetes, e eu posso fazer um ofício mais completo, colocando essas informações e basadas no nosso regimento interno.
Perfeito. Obrigado.
Claro.
Com a palavra, vereador Joel Struvão.
Presidente, nobres vereadores, vereadora e todo o povo presente aqui. Quero aqui, presidente, só te parabenizar aqui pela ação do senhor de imediata, né? Um pouco mais de um mês da presidência, nós tivemos várias reuniões com a Polícia Militar, com o CDL, com a AB, Ordem dos Advogados, com o Corpo Bombeiro. Vamos ter mais reuniões durante a semana. Parabéns, presidente. O senhor está interagindo a Câmara com a sociedade. Sei do projeto do senhor, por isso que eu apoiei o senhor, presidente. Confio no trabalho do senhor. Tá? Temos reunião já, agenda marcada em Goiânia para resolver os problemas da GO. Nós tivemos, fui lá representar toda a Câmara, não só o senhor, como todo o vereador, né, lá com o presidente novo da Goiânia. Já temos agenda com ele para a gente resolver os problemas da GO. É isso aí, é a Câmara e todos os vereadores interagindo. O senhor fez a reunião, foi a mesa diretora, mas o senhor convidou todos os vereadores. Todas as portas estão abertas. Só isso que eu queria falar para o senhor. Tá? Obrigado.
Muito obrigado, Joel Struvão, pelas suas palavras. E vamos adiante, vamos continuar trabalhando, esse é o nosso foco. Com a palavra, a vereadora delegada Fernanda.
Senhor presidente, nobres colegas, primeiro gostaria de cumprimentar o vereador Hélio Diraci pelo seu retorno a essa casa. Cumprimentar também a professora Nilza pela passagem do período em que esteve aqui nessa casa, pelo trabalho, né, que ela desenvolveu. Gostaria de cumprimentar a nova líder de governo, vereadora Kátia, que não se encontra aqui, mas não poderia deixar de cumprimentá-la, desejar também uma boa gestão à frente dessa função. Cumprimentar o líder do Centrão, vereador professor Schneider, por essa missão também bastante importante nessa casa, de liderar uma bancada, e que com certeza fará diferença nas votações aqui nessa casa. Cumprimentar os meus colegas, vereador Ciedo Sacolão, vereadora Simone Ribeiro, vereador Hermes Costa, vereador professor Valdson José, por me terem confiado esse desafio, essa missão que é liderar essa que é a bancada da independência, que tem a missão de lutar efetivamente pelos direitos do nosso povo, da nossa gente, garantindo uma independência, uma autonomia do poder executivo. Continuaremos firmes nesse propósito, espero contar com a colaboração de todos os colegas vereadores e não poderia deixar de cumprimentar e agradecer publicamente a todos os colegas por me ter confiado essa importante missão. Eu queria, até para aproveitar o finalzinho aqui, ainda quórum, não sei, presidente, pode fazer a análise do quórum, senhor primeiro secretário? Ainda tem quórum aqui? Temos? Eu gostaria, e já parabenizando algumas mudanças, acho que é importante essa mudança de mesas, às vezes para ter algumas modificações. Eu tenho notado algumas mudanças na colheita dos votos pela primeira secretaria no momento das votações dessa casa. Eu gostaria que fosse apreciado no plenário uma sugestão que replica como é feito a colheita de votos, tanto na Assembleia quanto na Câmara dos Deputados, Senado Federal, que consiste na colheita prioritária, a colheita inicial dos votos ser dos líderes de bancada. Então, que seja colhido o primeiro voto da líder do governo, depois do líder do Centrão e depois da líder da Independência, para que a gente possa orientar os votos dos nossos colegas vereadores que compõem essas bancadas. Como o regimento é omisso a respeito disso, eu gostaria que fosse apreciado pelo plenário e colocado em votação para que a gente consiga garantir aí mais essa mudança que vem para somar a essa casa e a condução dos trabalhos. E também, senhor presidente, não precisa ser respondido agora, pode ser na semana que vem, mas que seja averiguado junto ao jurídico a respeito dos nossos direitos enquanto líderes de bancada, de tempo de fala, de intervenção, para que não, no calor do momento, às vezes a gente não tenha que, né, sobressaltar alguma coisa no sentido que tenha um trabalho tranquilo, democrático, respeitando, é claro, a opinião de todos os colegas. Então, eu sugiro essa votação e depois eu peço a palavra novamente para terminar trazendo o que eu, minha pauta que foi discutida ontem, o motivo pelo qual eu tive que me ausentar da sessão.
Vereadora delegada Fernanda, quanto à sugestão da senhora com os líderes, será de pronto atendido, não vejo a necessidade de votação em plenário. A senhora tem a prerrogativa como líder, tanto a senhora como o vereador Schneider terão a indicação de voto no momento após a indicação da vereadora Kátia Rodrigues, como líder da base. Vocês também terão, nós vamos passar isso para o doutor João, já de pronto vai ser atendido. Com relação ao outro pedido da senhora, qual que é?
A respeito dos direitos, né? Direitos entre aspas, no sentido de que a gente pode tempo de fala, intervenção em plenário, para que a minha fala enquanto vereadora não seja misturada, entre aspas, com a fala enquanto líder de bancada.
Ok, tá, isso aí está pronto atendido. Com a palavra, vereador Clésio, pelo próximo inscrito.
Só uma parte, a senhora não ia falar alguma coisa ainda?
Sim, eu ia falar uma coisa, senhor presidente.
Deixa eu só fazer uma coisa, não.
Pode...
em relação à sua fala. Em relação à votação, eu tenho procurado fazer de forma aleatória. Porque eu senti na pele, acho que a senhora também, como a gente estava aí nesse cantinho, acabava que a votação sempre começava por nós, e eu me sentia prejudicado por sempre ser um dos primeiros a votar. E eu achei mais interessante, achei mais justo a gente fazer isso de forma um pouco mais aleatória. Então, essa semana eu estou fazendo um jeito, a semana que vem farei da outra, mas procurarei sempre respeitar essa questão dos líderes de bancada. Tá? Acho muito justo.
Senhor presidente, ontem...
Com a palavra, vereadora delegada Fernanda.
Ontem eu estive na Agência Goiana de Habitação, como é de conhecimento público, e me foi informado pelo presidente, futuro secretário de Infraestrutura, Dr. Pedro Salles, a quem eu agradeço publicamente pela recepção, pela atenção, por atender e ouvir as nossas demandas. Me foi informado, senhor presidente, da necessidade de a prefeitura fazer um levantamento de áreas que podem ser disponibilizadas para a construção de mais moradias aqui na nossa cidade. Nós sabemos que existe um déficit habitacional muito grande, pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade, hipossuficientes, que recebem benefícios sociais, que estão cadastradas no Cade Único e que precisam, anseiam muito por essa moradia, por acesso a esse direito fundamental, que é o acesso à moradia. E o governo do Estado ele está imbuído desse propósito, desempenhando e fazendo construções de casas através do programa Para Ter Onde Morar, que também é de conhecimento de todos nós. Mas me foi informado que é necessário haver a cessão de mais áreas para que a gente possa fazer uma nova rodada desse programa aqui na nossa cidade. Só para os senhores terem ideia, enquanto a gente aguardava na antessala o início da reunião, havia um prefeito de uma outra cidade, que obviamente não há motivo para eu falar o nome, mas que também havia sido contemplado por esse programa no seu município, e com a construção de 50 casas, porém a cidade só tem 2 mil habitantes. Então, Formosa, nós temos 120 mil habitantes e também foi contemplada com 50 casas, que obviamente vão fazer a diferença enormemente na vida daqueles que são contemplados. É uma residência que é a custo zero, inclusive é cedida com a escritura, toda regulamentada, toda regularizada pela Agência Goiana de Habitação. Então, nós precisamos, enquanto vereadores, agora apoiar essa ação do governo do Estado e da AJAB, que deseja fazer novas rodadas desse programa, porém precisa que seja feito esse levantamento. A minha assessoria já está fazendo o requerimento, que entrará em pauta na semana que vem, assinado pelos vereadores da bancada e também do Centrão, mas eu imagino também que não haverá dificuldade para que todos apoiem essa iniciativa, que a gente consiga, sim, que o Poder Executivo faça esse levantamento de áreas e, a partir daí, a gente consiga, junto ao Governo do Estado, novas rodadas desse programa tão necessário, que é ansiado por toda a população. O senhor não tem ideia da quantidade de mensagens, ligações que o nosso gabinete recebeu, porque as pessoas querem muito essa casa popular, é uma casa de alta qualidade, muito boa qualidade, na ordem de cada casa está saindo por volta de 120 mil reais, para o governo do Estado, e vai ser de muita satisfação a gente trabalhar para que não apenas 50 casas sejam oferecidas para a nossa cidade, mas muitas outras, muitas centenas de outras, para acolher essa demanda represada, que é o déficit habitacional na cidade de Formosa. Então, conto com os senhores, estou muito feliz com essa possibilidade de ajudar, de atuar nesse sentido, e espero que juntos a gente possa auxiliar aí o governo do Estado nesse sentido.
Só uma parte, vereadora. Quero parabenizar a senhora por estar correndo atrás aí e sabendo do anseio que a nossa cidade necessita de alguns moradores que correm sério risco quando vem a forte chuva, que a sua casa é alagada, igual tem acontecido aí nessas últimas chuvas aqui no nosso município. Então, eu quero parabenizar a senhora e que siga todos os critérios certinho, que realmente seja aquelas pessoas que necessitam mesmo sendo contempladas. E pode contar com o meu apoio, vereador. Tamo junto.
Presidente. Finalizou, delegada?
Presidente.
Com a palavra, vereador Clésio.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, eu quero aqui fazer minha fala ressaltando a nossos órgãos de segurança de nossa cidade, né, delegada Fernanda, vereadora, é da diminuição de crimes aqui na nossa região. Então, está de parabéns, a nossa cidade está em destaque no Estado, né, em termos de segurança, a nossa cidade está bem segura, e região também, né? Então, isso aí é uma parceria, Polícia Militar, Polícia Civil, e isso é importante, e quem ganha é a comunidade de bem. Então, está de parabéns, eu como representante da segurança aqui também, como a delegada também representante da segurança pública, isso é importantíssimo e em destaque. Sabemos que temos comandantes bons, delegados bons, né? Investigadores bons, isso é que é importante. Também destacar também a Polícia Rodoviária Federal, que dá muito apoio também a nós aqui, né? A Guarda Municipal também.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Obrigada, senhor vereador subtenente Clésio. É uma alegria, é uma honra, é um orgulho fazer parte dessa corporação, da Polícia Civil, ombrear com homens e mulheres honradas que fazem a diferença, que saem de suas casas para proteger a vida e o patrimônio das pessoas, que muitas das vezes não sabem nem se irá voltar, mas que, graças a Deus e a esse trabalho coordenado e integrado das forças de segurança, a gente tem tido bons resultados. Então, parabenizo aqui a todos que compõem a segurança pública, que estão atuando fortemente aqui na cidade de Formosa para a redução dos índices de criminalidade. Não são poucas as minhas madrugadas acordada para que possa garantir e efetivar a lei, os direitos, para que criminosos que estão causando desordem pública, para que criminosos que estão agredindo mulheres, estuprando crianças, cometendo toda a sorte de abuso, de crimes patrimoniais, vão para onde eles merecem e devem estar, que é atrás das grades. Obrigada mais uma vez por esse reconhecimento. É muito importante que a Câmara de Vereadores reconheça esses profissionais que dão tanto para a nossa sociedade. Então, faço minhas também as suas palavras e agradeço também pelo reconhecimento. Obrigada.
Parabenizar também o vereador Marquinhos Araújo, presidente, que estão aí com a mesa diretora, visitando os órgãos de segurança, os órgãos públicos. Isso é importante, Marquinhos, essa parceria, essa proximidade. E nós sabemos que a Câmara Municipal está à disposição sempre, que todos os vereadores aqui têm honrado aí a segurança pública do nosso Estado, do nosso município. Está de parabéns. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador subtenente Clésio. Hoje de manhã nós já solicitamos à deputada federal Flávia Moraes, que é líder da bancada em Brasília, no Congresso Nacional, uma reunião com a Câmara de Vereador lá no Congresso, e ela já respondeu que em breve vai marcar essa reunião com os deputados, com os senadores, e aí se nós pudermos irmos, os 19 vereadores, vai ser muito bom para a nossa cidade. Nós levar uma pauta importante, que Brasília tem muito dinheiro, nós precisamos ter cobrança lá para acesso, para conseguir os recursos. Com a palavra, vereador Nema.
Senhor presidente, só concluindo aqui, hoje eu tive o prazer de levar o secretário de Saúde, Breno Miranda, na reunião da Polícia Militar. Mensal tem a reunião, a formatura geral, né, para tratar dos assuntos. E o Breno Miranda foi lá representando o prefeito municipal também, com as demandas da Polícia Militar que não vão ser selecionadas. Muito obrigado.
A palavra, vereador Nema.
Senhor presidente, nobres colegas, eu também queria parabenizar o senhor presidente pela condução aí dos trabalhos, a mesa diretora toda e todos os vereadores, né? Graças a Deus, bem-vindos a mais um ano. Eu queria pegar um gancho, senhor presidente, da fala da vereadora delegada Fernanda a respeito da habitação, né, em Formosa, e dizer a importância do requerimento, inclusive, para a gente descobrir realmente essas áreas, até porque se nós fazemos um levantamento hoje do governo passado, né, infelizmente a habitação, não só no Estado, mas no Brasil, não teve avanço praticamente nenhum. E aí a gente trata isso direto do governo federal, porque o governo estadual acaba que ele cumpre, né, o recurso que vem do federal. E infelizmente isso não foi repassado para o governo do Estado, que com certeza teria feito mais habitação. Se você olhar o currículo aí do governo Lula, governo Dilma, o que teve de habitação popular em Formosa, por exemplo, foi muita coisa, né? Se você olhar aí hoje, né, todos os nossos aí, o Padre José, Parque Lago, é muita coisa, né? E, infelizmente, esse governo passado, nós não tivemos nada disso. Formosa, infelizmente, teve 50 casas, como foi dito pela vereadora, numa população de 120 mil habitantes. Hoje, nós, como vereadores, que isso não é segredo para ninguém, os vereadores que apoiaram aqui o governo Lula, nós estamos tendo aí entradas no governo, e com certeza, vereador, além da sua atuação aí com o grupo de vereadores, nós vamos estar junto, com certeza, nessas conquistas aí. E uma das principais conquistas realmente é a habitação. Eu tenho comunicado muito com o vereador Hélio, que hoje é do Partido dos Trabalhadores, tem essa facilidade. Nós estamos já tentando agendar com o ministro das Cidades, tá certo? Para nós estar tratando aí, juntamente com o deputado Zé Nelto e outros deputados da base do governo, exatamente uma das prioridades é realmente a habitação aqui em Formosa, que nós não tivemos avanço nenhum no governo passado. Então, vereador Hélio, só para ressaltar que isso vai ser, com certeza, combatido por nós aqui, a questão da habitação no município de Formosa, onde precisa realmente, muitas pessoas nos procuram para ter uma casa de morar. É isso, senhor presidente, para nós dizer que nós estamos aí, não somos do Partido dos Trabalhadores, mas somos dos partidos hoje aliados ao governo federal, e todos nós conhecemos aí as entradas, as facilidades que temos aí nesse governo. Tá
uma
certo?
Parte, vereador.
Vereador
é só para título de informação, com relação a números, né? Você trouxe números aí de aproximadamente 50 casas num período aí de gestão de 4 anos. Nós tivemos 7 mil casas construídas pelo então prefeito da cidade de Anápolis, quando no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nós tivemos 7 mil casas construídas pelo prefeito do Partido dos Trabalhadores em Anápolis em um ano. Em um ano nós construímos lá 7 mil casas, para se ter uma ideia de como que é esse projeto de habitacional que o Partido dos Trabalhadores trata, não somente o Estado de Goiás, mas todo o nosso país.
E no governo do último presidente foi construído 700 casas. A diferença é muito grande, né? Então é isso aí, senhor presidente. Obrigado aí pela parte.
Muito obrigado, vereador Nema, pelas suas palavras, e vou contar com a sua ajuda. O senhor foi um grande presidente nessa casa, para me ajudar a orientar no que for possível para a gente melhorar o nosso trabalho aí. Muito obrigado pelas palavras do senhor. Com a palavra, o vereador Mundim.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, senhores internautas. Senhor presidente, veja aqui com preocupação a definição dos pareceres por duas comissões. A não ser, no caso da Comissão de Meio Ambiente e da Comissão de Finanças e Orçamento. Eu acho que é tempestivo. Eu mesmo já vou declarar logo de ponto que eu só vou considerar essas três comissões fazer um parecer aqui nessa casa para que eu aprecie os pareceres aqui nessa casa, porque não existe. Pode olhar em qualquer um outro lugar na Câmara Federal, a Comissão de Justiça e Redação aqui na casa e da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ou que seja da Câmara de Deputados. Se não passa lá, não tem como. Agora, aqui agora, se, ó, Eu não sei se é porque o nobre vereador Chinado e a delegada estão nessa comissão de justiça e redação, não vai ter voz. Teve outras, o próprio doutor João teve nessa comissão, junto comigo, também, da mesma forma a delegada teve, e todo mundo sabe da minha seriedade dentro da comissão. Eu não tenho esse negócio de beneficiar ou não. Ou é ou não é. Não tem esse negócio que, não, faz um ajuste aqui. Para mim tem que ser o que é certo. Está dentro dos parâmetros da legalidade, beleza, vamos fazer o parecer pela constitucionalidade. Agora, se não tiver, tem que ser pela inconstitucionalidade. Agora, nós temos dois, pode ser, se a comissão de justiça e redação for contra o parecer, aí outra comissão pode fazer o parecer e ela ser votada aqui nessa casa. Eu vejo o vereador Mundim com uma preocupação imensa. Até eu posso falar dessa forma, até com o jurídico da casa. Eu tenho certeza com a doutora Maria Alice, ela plenamente não vai concordar com duas comissões fazendo parecer aqui. Às vezes pode ser tempestiva a fala do vereador Mundim, mas jamais eu quero aqui salientar para poder os trabalhos dessa casa direcionar dentro da legalidade. Porque o que eu não quero, que eu nunca aqui nessa casa eu beneficiei, é parecer para beneficiar a administração pública, do prefeito Gustavo Marco, ou se da casa daqui, quem foi presidente da casa, junto com a mesa diretora. Sempre defendi com responsabilidade. Agora, o que eu estou vendo aqui, outra comissão, anunciei a de meio ambiente, porque tem o parcelamento do solo, tem que ser um estudo bem aprofundado, e ela fazer parte de um parecer, tudo bem, e da mesma forma a de finanças e orçamento, que são as leis de diretriz orçamentária que tem que ter. Mas agora, outra comissão, as comissões são importantes, são dentro do contexto, junto, pode trazer alguma novidade aí para a Comissão de Justiça e Redação, sem sombra de dúvida. Mas ela fazer um parecer, como diz o outro, extrapolando a de Comissão de Justiça e Redação, isso é que eu não concordo. Essa é a fala do vereador Mundim.
Uma parte, vereador.
Sim.
Com a palavra, vereador Dr. João Batista.
Mundim, o que prevê o nosso regimento interno? O que está escrito lá no nosso regimento interno? O senhor já é vereador há muitos anos aqui, o senhor sabe o que está escrito no regimento interno. E o que está escrito lá em relação à retirada de matérias e arquivamento de matérias aqui no nosso processo legislativo? O senhor lembra?
O senhor que está com a palavra, o senhor pode falar. Ué.
Mas é exatamente isso que eu coloquei aqui quando eu iniciei essa discussão. Dois pareceres negativos, sem nenhum parecer positivo, retira a matéria arquivada. Um parecer sempre será o da Comissão de Redação de Justiça, porque esse é obrigatório. Todas as matérias que venham para discussão aqui no plenário terão que ter um parecer da Comissão de Redação e Justiça. Porém, se tiver um parecer positivo, seja ele de qualquer comissão que seja, a matéria vem à discussão, porque é considerada uma matéria que merece ser discutida, sim.
Uma parte, doutor.
A palavra não está comigo, vereadora. A palavra está com o Mundim, mas deixa eu só concluir meu raciocínio e eu passo para a senhora. Eu não sou jurista, tá? O que eu estou fazendo aqui é seguir o nosso regimento. E eu entendo, tá, como cidadão leigo, que toda matéria deve ser discutida. Tá? A lei, muitas vezes, é questão de interpretação. Então, a doutora Maria Alice pode dar uma interpretação como inconstitucional, e uma pessoa que tem condições, por conta da formação que tem, como aqui o vereador Índio, a vereadora Cátia, a vereadora delegada Fernanda, não concordar com ela e querer discutir a matéria aqui em plenário. E é para isso que existe a primeira etapa de votação. A gente não vem aqui fazer uma primeira etapa de votação só para dizer que votou. Tá? A gente vem aqui para avaliar o parecer da Comissão de Justiça e Redação e qualquer outro parecer que venha para discutir, aprovar ou não aprovar o parecer. Então, aqui também pode ser questionado o parecer. Agora, o que eu estou abrindo a oportunidade é dos colegas que tiverem um parecer negativo da Comissão de Redação e Justiça virem ao plenário e discutirem e questionarem o parecer, porque isso pode fazer, isso está dentro do nosso regimento. Então, as matérias virão a plenário, os colegas terão a oportunidade de discutir e trazer um argumento que refute o parecer da Comissão de Redação e Justiça, e se os colegas entenderem que não devem concordar com esse parecer e a pessoa apresentar um parecer contrário, não tem por que a gente não colocar para apreciação do plenário, que o plenário é soberano nesse sentido, o cenário aprecia, e aprova ou não aprova o parecer da forma como vier. Agora, não está previsto no nosso regimento que as matérias, que os projetos de lei sejam arquivados por terem um parecer negativo da Comissão de Redação e Justiça. Não está previsto no nosso regimento.
Doutor, quero usar minha prerrogativa de líder aqui agora e quero a palavra agora.
A senhora peça ao colega, eu não tenho...
Não, o líder não precisa de pedir a parte, não. Ele pode interferir nas falas
então,
dos outros.
Peço ao presidente, porque
presidente,
eu não sou
presidente,
primeiro
fala.
Secretário.
Com a palavra, a vereadora Kátia Rodrigues.
Eu acho, presidente, que está desdobrando por um caminho muito ruim
mas
essa conversa.
Não fala ainda, viu?
É pertinente a sua pauta, vereador Mundim? Eu acho que está desdobrando por um desdobramento muito ruim, complicado, complexo, e que nós não vamos conseguir achar uma solução se for por esse caminho. É minha opinião. Veja, presta atenção vocês, todos. As comissões temáticas, ok. Comissão de Justiça e Redação... ela vai emitir um parecer pela legalidade ou não do projeto. Correto? Correto. Que adianta o orçamento e finança dar uma posição positiva, ou meio ambiente, ou qualquer outra comissão temática, se o projeto estiver ilegal? Não é razoável trazer um projeto ilegal para ser discutido dentro da casa. A não ser que traga, presidente, dentro do tema livre. Ah, meu projeto não passou, eu quero falar no tema livre. Quero discutir no tema livre o tema. Aí, ok. Mas nós temos uma primeira fase, o senhor disse muito bem, doutor João, que é a votação, a primeira votação pela legalidade. E não é a legalidade de todos os pareceres, não. É a legalidade do parecer de Justiça e Redação. Porque os outros pareceres, eles vão ser analisados, sim, dentro do tema. Porque o projeto já passou pela legalidade. Dentro do tema, pertinente, lá no tema, quando a gente for discutir o mérito, quando a gente vai discutir o mérito, aí vai ter impacto financeiro, aí vai ter viabilidade de aplicação, aí a gente vai analisar o parecer da comissão temática, por exemplo, do meio ambiente. Ah, está na discussão. Segunda etapa de discussão e votação. A gente pega o parecer, vamos ver o que é que o parecer opinativo, porque o da Comissão de Justiça é um parecer vinculativo. Vinculativo, presidente. Que é diferente de um parecer opinativo. Que é o parecer, por exemplo, da nossa nobre, doutora Maria Alice, aqui do nosso jurídico, ele é um parecer opinativo. Ele não é um parecer vinculativo. O da Comissão de Justiça e Redação é vinculativo. Por isso que não pode entrar projeto aqui, doutor João, para ser analisado ilegal. Tem um parecer falando que ele está ilegal. Como é que você vai discutir um projeto ilegal para ser votado? Não é razoável isso. Eu sei que o senhor está falando pertinente ao que trata o regimento interno. Então, presidente, muda o regimento interno, porque se for vir dois pareceres aqui e for passar por cima do parecer de Comissão de Justiça, não precisa de Comissão de Justiça nessa casa. É minha opinião. Muito obrigada. Obrigada,
só a palavra está com o vereador Mundim.
Só para mim. Vereador doutor João, você pode olhar na minha fala que eu falei desde que outra comissão, outra discute com a Comissão de Justiça e Redação. Não tirei hora nenhuma as outras comissões que não têm a responsabilidade, mas a palavra final é da Comissão de Justiça e Redação, é ela que realmente vai falar se o projeto é constitucional ou inconstitucional. Agora, o jurídico da nossa casa, interno dessa casa, a doutora Maria Alice, ela nos auxilia. A responsabilidade de dar um parecer que é da comissão, de Comissão de Justiça e Redação na casa, não é do jurídico, a doutora Maria Alice, ela auxilia, ó, isso aqui está errado, isso aqui está certo, está ok, junto com os vereadores, e assim, a gente tem que até parabenizar os vereadores que já passou pela Comissão de Justiça e Redação, pelo zelo, pela responsabilidade de cada um deles, junto com a comissão. Porque às vezes,
Até no Tribunal de Justiça, no STF, tem discordância de dar 6 a 5, 9 a 3 e tal, tem discordância. Mas essa casa, por isso que tem 3 vereadores numa comissão, para não dar um empate, para que seja no desenrolar a maioria prevalecer na comissão. Mas assim, foi só uma opinião minha, para depois acontecer os fatos. Não, por que você não falou no dia que abordou o tema? Então, por isso, quando o senhor abordou, eu esperei a hora certa para mim. Essa é a indagação minha, não de demais vereadores. Muito obrigado. Mas só uma muito parte. Obrigado aí pelas palavras, vereadora Kátia, a quem eu respeito muito e sabe dessa área como ninguém mais aqui nessa casa, como a doutora Maria Liz, como as outras, a doutora Janaína Porto, que muito nos auxiliou aqui na época que eu fui da comissão, e também a Silva, que muito nos orientou e ajudou. Então, é por isso que essa é a minha preocupação.
Só uma parte.
Com a palavra, vereador Índio de Assis.
Só uma parte, só para poder contribuir e apimentar mais um pouquinho aqui essa Câmara. Veja bem, eu entendi o que o doutor João passou, e eu concordo com o que o doutor João está querendo fazer. Vou até discordar um pouquinho da minha amiga Kátia, pelo seguinte. Ano passado, eu tive projeto que foi colocado inconstitucional. E foi dado para um outro vereador um projeto semelhante ao meu, que foi constitucional. Você está entendendo? O que nós estamos querendo fazer? Foi dado inconstitucional o meu, e do outro vereador foi dado constitucional. E foi parecido, bem parecido. Eu vou até trazer agora, até pedi para a minha assessora buscar meus projetos e vou protocolar novamente. Por quê? Inclusive, eu fui buscar jurisprudência e de outras câmeras. E falou, não, isso aqui está constitucional. Por que foi dado o parecer inconstitucional? Eu não quis nem levar adiante, briga e tal, essas coisas. Aí consultei um presidente da Câmara, que já tinha sido presidente, muito estudioso, muito bem entendido, e ele ainda falou assim, não, você pode fazer um parecer e questionar esse parecer. Você pode levar, porque o plenário é soberano. Se você está dentro da legalidade, dentro da Constituição, você está mostrando que você tem constitucionalidade para esse projeto, você pode questionar. Por que você vai ter que ficar quieto só porque deu um parecer negativo? Então, nós estamos querendo seguir o regimento aqui, que o vereador que recebeu um parecer negativo, dele ter legalidade de pelo menos discutir e mostrar que o projeto é constitucional, sim. É que nem o senhor falou. Ah, a discordância, 5, a 6 e tal. É que nem nós tivemos aqui, vou puxar mais um pouquinho, nós tivemos aqui um embrulho jurídico, um dia um é um presidente, um dia é outro, e é assim. Todo dia você tem um pensamento diferente. Isso é um embrulho jurídico. Agora, o que não pode deixar de ter é o vereador achar que está sendo lesado, sim, porque o projeto dele é constitucional e vem um parecer inconstitucional. Dele ter pelo menos a alternativa de brigar. Porque se ele não puder fazer isso na hora que vem aqui, não adianta colocar no tema livre, não vai mudar em
nada.
Uma
parte, vereador.
Assim, com certeza.
Eu primo sempre pelo razoável. Eu acho que o bom senso, a razoabilidade, ela é bem-vinda em qualquer lugar. Inclusive com relação a essa temática que nós estamos tratando. Porque, veja bem, nós já tivemos, quando eu estava na comissão, eu, vereador Mundim, nós já tivemos projeto. Vou falar do senhor, que o senhor deu o exemplo de um projeto do senhor. Nós já tivemos um projeto do senhor que eu falei, vereador, isso aqui, se fizesse assim, passava e ok. Aí,
eu retirei
o senhor não protocolou?
Não, eu retirei o projeto.
Retirou o projeto, ajustou, voltou o projeto. E o projeto passou legal. Esse ano eu estou na Comissão de Justiça de novo. E eu tenho esse modus operandi de trabalhar. Eu não vou dar a inconstitucionalidade de um projeto de nenhum vereador aqui sem antes falar, vereador, ó, no meu ponto de vista, esse projeto, se ele dessa forma está ilegal, mas se fizer assim, já fiz isso com o vereador Cier, já fiz isso com o vereador Luciano, então eu acho que é razoável. Agora, não é aplicável chegar aqui um parecer de qualquer outra comissão E não falar de legalidade, porque a única que é competente para falar de legalidade é a de justiça e redação, falar de mérito, E esse vereadora, ser vencido pela legalidade. Isso não é razoável.
Deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Pelo menos é a minha interpretação do regimento interno. O que o regimento interno coloca como regra é que todo parecer da Comissão de Redação de Justiça seja votado. Todo ele, seja positivo, favorável ou seja negativo. E é isso que eu estou querendo trazer aqui para a senhora. Que todo parecer seja votado aqui no plenário.
E é votado.
Não, o parecer negativo não é votado. O parecer negativo, não é votado.
Nós todos aqui, todos nós, 18 vereadores, temos a liberalidade de votar uma constitucionalidade ou não.
Vereadora.
Não concordou que o projeto está legal ou ilegal?
A oportunidade é na primeira fase. Por gentileza, deixa eu concluir. Nós só votamos os pareceres positivos. Os pareceres negativos nós não votamos. E é isso que eu estou querendo trazer, que os pareceres negativos também sejam votados aqui em plenário. Se alguém tiver uma argumentação forte o suficiente para colocar, para explicar e convencer que seu projeto é constitucional, ele será o que eu não posso, o que eu não concordo, vereadora, é que eu tenha a Comissão de Redação e Justiça com o poder de arquivar projetos de lei.
Extingua-se.
Tá?
Extingua a comissão. E bota
a comissão,
tudo para votar aqui a legalidade no plenário.
A Comissão de Redação e Justiça tem a sua função na casa, como todas as outras também têm, são opinativas,
está
tudo
sendo
bem.
Tirada.
O que a gente está colocando,
sendo
não, o que a senhora está colocando é que a senhora, como membro da Comissão de Redação e Justiça, que a comissão tenha o direito de arquivar projeto de lei. Tá? O projeto de lei ele é arquivado mediante aprovação do seu parecer negativo da constitucionalidade, da inconstitucionalidade. Então, eu tenho que trazer esses pareceres para a votação. Tá? É só isso que eu espero que a senhora entenda. Eu preciso do seu parecer de constitucionalidade ou não, agora esse parecer vai ser trazido à votação, porque pelo regimento interno, o parecer da Comissão de Legislação e Justiça sempre será votado. Sempre será votado, independente de ser positivo ou negativo. Tá? Agora,
presidente,
eu não posso dar a uma comissão ao poder de simplesmente arquivar um projeto de lei.
Senhor presidente, eu quero falar diretamente com o senhor aqui agora.
Com a palavra, vereadora Kátia Rodrigues.
O que está acontecendo aqui agora é uma discussão muito séria. E eu queria que o senhor botasse atenção nisso, porque isso vai dizer do rumo dessa casa. Estão querendo esvaziar os poderes atribuídos à Comissão de Justiça e Redação, que é vinculativo para que não haja arbitrariedades e injustiças nessa casa. É isso que está acontecendo aqui. Não é aceitável que uma comissão formada por 3 pessoas, não sou só eu, não é só a doutora Fernanda, não é só o professor Schneider, somos 3, é um colegiado. É um colegiado. Seja esvaziado do seu tempo, da sua técnica, da sua dedicação e da sua lisura. Porque é isso que está sendo colocado em xeque aqui. A lisura da Comissão de Justiça e Redação. No final das contas, é isso que eu estou lendo aqui. Eu não admito. Eu não admito, senhor presidente. Se for assim, eu abro mão da Comissão de Justiça, porque ela não vai valer de nada aqui dentro dessa casa.
É, vereadora.
Pois não, vereador.
É só em Formosa que vale isso? É só em Formosa, então, que vale isso, porque em lugar nenhum já vi isso. A Justiça e Redação, ela tem esse poder, sim.
Todas as casas legislativas, senhor presidente, a Comissão de Justiça e Redação é respeitada. E eu não vou deixar que essa comissão seja minimizada a nada, reduzida a nada aqui nessa casa. Muito bem, vereador Mundim, por defender a comissão. Por que, senhor presidente? Isso é muito grave. Quantos projetos aqui já foram vetados aqui porque eram Frankensteins? Ia contra a constitucionalidade, ia contra a lei orgânica, ia contra o regimento interno da casa. Esse crivo é que dá a lisura dos processos que andam aqui dentro para a nossa votação, antes mesmo de se discutir mérito. Que se encontre, então, senhor presidente, uma forma de avaliar esses pareceres negativos, mas não pode deixar que seja esvaziada a Comissão de Constituição e Justiça, ou então ela não terá um fim há que se destinar nessa casa.
Vereadora Kátia e demais vereadores, eu fiz parte no ano passado, junto com o vereador Mundim e doutor João, da Comissão de Redação e Justiça. E respeito aquela comissão, porque tinha projeto de colega nosso que falava, ó, meu projeto está lá na comissão lá, coloque ele lá para o plenário lá, porque nós precisamos de discutir esse projeto. E ele era inconstitucional e nós íamos lá e votava contra o colega, porque nós não podemos dar legalidade no ato ilegal. Nós estamos aqui para legalizar o que é legal. Essa discussão do jurídico, um entende de uma forma ou de outra, tem hora que realmente é aquilo que o índio falou. Tem hora que muda uma letra, muda a posição da frase. Mas eu também entendi, o doutor João, o nosso regimento, ele é muito falho. E aí tem hora que ele fala uma coisa no artigo 90 e no 180 ele fala outra coisa, a mesma coisa do 90, que é um trem que foi emendando, foi arrumando e foi bagunçando. E aí, se não é fácil estar aqui não. Porque tem que fazer o correto, tem que fazer o certo. E eu quero apresentar aqui o doutor Eduardo, o nosso advogado, Eduardo Costa, advogado aqui da casa, com a doutora Janaína, está me ajudando a assessorar aqui. Doutor Eduardo, eu conheço ela há mais de 15 anos, conheci ele no tribunal, advogou na prefeitura de Vianópolis com o Issim Quinan, e eu aprendi a admirar ele, porque um dia ele falou para uma pessoa, falou, não vamos fazer isso não, porque isso está errado. Eu poderia muito bem falar que você poderia fazer, mas você vai responder depois. Então, eu tenho vários advogados, amigo meu aqui em Formosa, mas eu não conheço a capacidade do doutor Eduardo no Tribunal de Contas dos Municípios, conhece muito, ele é um estudioso no administrativo e ele vai nos ajudar. E a primeira fala que eu fiz com ele quando ele veio para nos assessorar aqui é que nós precisávamos de mudar, atualizar esse regimento interno e a lei orgânica, porque tem hora que isso aqui, e ele colocou à disposição, nós vamos começar a reunir, nós vamos fazer o que o plenário decidir para nós atualizar e nós fazermos uma discussão para melhorar esse regimento. A Kátia tem razão, nós vamos, eu vou conversar com o doutor João e com o índio depois, nós vamos fazer uma reunião nesse sentido, mas nós vamos respeitar sim a Comissão de Redação e Justiça, vamos respeitar a Comissão de Finanças e Orçamento, e nós estamos dentro do nosso projeto criar uma sala de comissões, colocar uma advogada lá para assessorar todas as comissões, colocar que as comissões resolvam, que trabalhem, que não fique só. Eu fui presidente da Comissão do Meio Ambiente no ano passado, não tivemos sequer uma reunião. E não foi por falta de querer reunir. É porque, infelizmente, não tinha um local, não tinha disposição, não tinha a disposição de reunir a comissão. Então, a comissão é a mesma coisa que nada. Aqui só tem duas comissões que funcionam. É a redação de justiça e, de vez em quando, a do meio ambiente. E a de finanças também, que o Trovão fazia parte, eu não sei quem que é agora, o presidente. Mas nós vamos dedicar essas comissões. Mas nós vamos trabalhar para melhorar. A discussão é importante, o debate aqui valoriza, mas nós temos que fazer o que manda a lei. A comissão de redação de justiça, ela tem que ter a sua prioridade, porque é ela que consolida se o projeto é ou não constitucional. Então, nós vamos trabalhar para isso. Inclusive, a vereadora delegada Fernanda um dia me questionou. Falou, não, você não pode seguir o parecer da jurídica, porque tem outra cidade que aprovou dizendo que era ilegal. Tudo bem, mas o parecer técnico da nossa casa diz que ele era ilegal. E aí tinha uma outra cidade que aprovou o projeto com legalidade. Então, assim, tem um advogado que você conversa de um jeito, ele tem uma certa experiência, o outro já tem uma fórmula, e aí é muito discutível. Tem hora que você, no nosso entendimento, um advogado fala uma coisa, o outro busca outra. Então, nós vamos melhorar essa casa. Com essa discussão, com esse debate, o plenário é soberano, cada um respeita a sua posição, a sua opinião, cada um fala aquilo que imagina ser o correto. Então, nós vamos trabalhar para melhorar isso. O que depender de mim, vocês contem comigo para a gente estar melhorando essa casa. E eu quero passar a palavra para o último inscrito.
Senhor presidente, eu queria minha fala como líder.
Com a palavra, vereadora delegada Fernanda.
Cumprimentando aos colegas e respeitando sempre o bom debate, eu gostaria de solicitar, como líder de bancada, que fosse feito um parecer jurídico pelo escritório que está fazendo assessoria jurídica. Cumprimento aqui o doutor Eduardo, nome do senhor, cumprimentando ele que acabo de conhecer nesse momento. Para que não restem dúvidas, então, a respeito dessa temática, desse assunto que foi levantado pelo primeiro secretário, que é importante, sim, de ser discutido. Também concordo, em partes, com a líder de governo, a vereadora Kátia, mas eu acho que, para não pairar dúvidas sobre esse tema que é tão caro, eu acho que é fundamental que, aí nos próximos 10 dias, primeiro que seja suspensa, então, a atuação da Comissão de Redação e Justiça, até que saia esse parecer, para que o responsável pelo jurídico dessa casa venha para se manifestar a respeito, trazendo as suas conclusões jurídicas, para que, então, a gente possa, de fato, estar garantido, com base no regimento interno, qual é o melhor posicionamento dessa casa. Então, concordo com o primeiro secretário, concordo também com a vereadora doutora Kátia, mas, para dirimir qualquer dúvida, eu tenho certeza que o jurídico dessa casa vai trazer um parecer definitivo para que todos possam acolher com base naquilo que está previsto hoje no regimento interno. E já antecipando cumprimentos para que, sim, precisamos fazer uma atualização no regimento interno. Mas, enquanto não é feita essa atualização, a gente tem um regimento que precisa ser seguido à risca. Então, vamos fazer essa análise. Por isso que eu solicito esse parecer. Obrigada,
senhor. 5 dias. O senhor me entrega, por favor. Viu? Segunda-feira. Tá bom? Porque terça-feira tem sessão e nós não podemos parar essa casa. Só deixa de ir para a fazenda no final de semana e vai trabalhar.
Eu quero dar boas-vindas ao doutor Eduardo. Seja bem-vindo, doutor Eduardo. Aqui nós trabalhamos para construir uma cidade melhor. E eu espero que, com a sua chegada, o senhor também contribua com isso. E a gente está aqui à disposição para o que o senhor precisar. Obrigada.
Com a palavra, vereador Cieto Sacolão.
Só para mudar o tema aqui, né? Eu não poderia deixar também de parabenizar os líderes da bancada, que nós temos agora 3 líderes aqui no nosso plenário, que isso enriquece muito. Quero parabenizar a delegada Fernanda, vereadora, que no nosso grupo nós conversamos, não foi um nome mais levantado no momento para assumir como líder da bancada. Parabéns, vereadora, estamos juntos. Quero parabenizar também o Schneider, que é líder do Centrão, que não está no momento, quero parabenizar ele também, e parabenizar também a Kátia Rodrigues, líder do governo, que com certeza o debate vai ser bom. Obrigado, senhor presidente. Doutor Eduardo, seja bem-vindo, tá? Estamos juntos aí. Obrigado, presidente.
Não havendo ninguém inscrito na explicação pessoal, não havendo mais nada a tratar, declaro oficialmente encerrada a presente sessão ordinária, convocando todos para a próxima sessão ordinária no dia 14 de fevereiro, de 2023, na próxima terça-feira. Comunicando que hoje, às 19 horas, temos sessão solene, às 19 horas, e amanhã, às 9 horas da manhã, sessão extraordinária, às 9 da manhã. Um abraço a todos, fiquem com Deus.